Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Iniciamos hoje a audição do Sr. Coronel de Infantaria Hilário Dionísio Peixeiro. Como constatarão, foi um depoimento requerido pelos grupos parlamentares do PSD, PS, Bloco de Esquerda e CDS-PP. E, portanto, nesses termos, se iniciar-se-á a audição com as questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, sei que será a senhora deputada Berta Cabral, e antes de lhe dar a palavra, cumpro-me apenas agradecer a presença do senhor Coronel e colocar, então, nas mãos da senhora deputada Berta Cabral a inquirição. Portanto, em princípio, o senhor Coronel fará a amabilidade de ir respondendo às perguntas da senhora deputada e, em princípio, voltarei a intervir apenas para sinalizar ter decorrido o tempo que está reservado ao grupo parlamentar e, portanto, senhora deputada Berta Cabral, faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Coronel Peixeiro e agradeço a sua presença nesta comissão de inquérito, que é para nós muito importante e foi precisamente o PSD um dos partidos que indicou a sua presença nesta comissão, para considerarmos importante neste processo de inquirição, neste processo desta comissão parlamentar de inquérito. Queria começar por fazer aqui duas ou três notas de enquadramento, e a primeira é dizer que esta comissão parlamentar de inquérito não pretende apurar qualquer tipo de responsabilidades criminais ou disciplinares. A nossa preocupação é apenas apurar responsabilidades políticas relacionadas com o incidente de Tancos. Queria também dizer que, ao apurar estas responsabilidades políticas e as falhas sistémicas, queremos saber o que é que não foi tido em conta pelas estruturas, pelos vários escalões de responsabilidade e, em particular, pelo poder político. É esse o nosso mandato, é essa a nossa missão. Queria também dizer que não podemos ignorar que as Forças Armadas foram, de alguma forma, atingidas no seu prestígio por este incidente. Custa-nos reconhecer isso, mas eu penso que isso é público e ainda ontem o Sr. Coronel Vasco Pereira, que antecedeu e que aqui esteve connosco ontem, dizia exatamente isso, que era com grande embaraço que via toda esta situação do incidente, esta situação da Comissão de Inquérito e tudo aquilo que pode resultar e que já está a resultar neste processo. E o que nós queremos dizer é que vamos fazer todos os possíveis para que esta Comissão seja célere, precisamente para que resulte o menor dano possível, ou até se possível para reparar de alguma forma o prestígio que possa ter sido abalado das Forças Armadas e do Exército em particular. Também a nível internacional nós sabemos que houve alguma preocupação relativamente a este incidente, o que pode ter molestado de alguma forma a imagem das nossas Forças Armadas, mas felizmente, por razões menos positivas, mas porque os nossos militares estiveram muitíssimo bem no combate há 8 dias na República Centro-Africana, penso que isso contribuiu muito para reposicionar o prestígio internacional das nossas Forças Armadas, por tudo, mas também por isso. E nesse sentido, também deixava aqui, já ontem se deixou, mas como eu não intervim ontem, queria deixar em meu nome pessoal e em nome do PSD uma palavra de muito apreço pela forma como os nossos militares estiveram em combate na República Centro-Africana. E passando às perguntas, Sr. Coronel, começo-lhe por perguntar se confirma que está a comandar o regimento de paraquedistas desde novembro de 2016 até agora.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, um cumprimento muito rápido a todos os senhores deputados. É uma honra e não sei se vai acontecer alguma vez poder estar na presença de pessoas tão ilustres e que são representantes da nação. Muito obrigado por esta oportunidade. Principalmente por me deixar fazer parte de ajudar a esclarecer as situações todas, dentro daquilo que eu saiba. Eu sou o Coronel de Infantaria Hilário Peixeiro, estou a comandar o Regimento de Paraquedistas desde novembro de 2016. À data dos acontecimentos, muito rapidamente, a minha unidade não tinha destacado ninguém ainda para. Não tinha ninguém destacado para a segurança dos paióis. Tínhamos-lo feito num período anterior, desde 15 de abril a 15 de maio. Nessa altura o serviço foi feito com normalidade, mas aproveitando os poucos recursos que tínhamos, os recursos humanos e a carência de recursos materiais, para fazer face à missão. A missão foi cumprida E naqueles relatórios que fizemos, fomos relatando tudo o que encontrávamos, tudo o que víamos, nada de intrusões, nada, mas as deficiências foram sendo relatadas. Tenho antiguidade de promoção de 2 de julho, e estou comandado do regimento desde a data de 2 de novembro, com uma pequena interrupção de 17 dias, a exoneração e depois a recondução, a renomeação no posto, no cargo de comandante, e neste momento é o que estou a fazer, é comandar o regimento.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Podia-nos dar uma nota mais desenvolvida daquilo que é o seu percurso militar, porque julgo que é importante fazer esse enquadramento nesta comissão.
Eu sou oficial de infantaria, fui formado na academia, entrei em 84, terminei o curso em 89, fiz os primeiros 3 anos na arma de infantaria, em unidades do exército. E em 94 ingressei nos paraquedistas, a quando da extinção do corpo de tropas paraquedistas e a sua passagem para o exército. Nessa altura eu aproveitei essa oportunidade e ingressei nas tropas paraquedistas. Tenho feito a carreira nos batalhões de paraquedistas, nomeadamente no primeiro. Depois fiz uma missão na Bósnia no 3º batalhão de paraquedistas, atualmente extinto. Estive em Timor com o 2º batalhão. Tenho os cursos normais que me permitem aceder a este posto, o curso de promoção a capitão, oficial superior. Tenho o curso de Estado-Maior feito no Instituto de Altos Estudos Militares. Fiz um período de docência no Instituto e depois estive destacado 3 anos no quartel-general da NATO em Milão. Após o que regressei e os últimos 11 anos, tenho-os passado no comando da Brigada de Reação Rápida, oficial de operações, funções de Estado-Maior, chefe de Estado-Maior. Fiz uma passagem no comando do 1º Batalhão de Paraquedistas em 2012, batalhão sediado no R15, no Regimento de Infantaria 15. Fui também lá 2º comandante. Depois de ser chefe de Estado-Maior da Brigada, assumi as funções de comandante do regimento de paraquedistas. Penso que muito rapidamente é este o meu percurso.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Exatamente porque sabemos que tem que ser uma pessoa com uma vasta experiência na instituição militar e no exército, queria-lhe perguntar se, com essa experiência e na sua perspectiva, como é que se explica que tenha havido este incidente em tanques, esta falha de segurança, como diz o Exército?
Os factos são conhecidos, houve uma intrusão, houve uma oportunidade que alguém soube aproveitar e é a única maneira que eu consigo explicar, foi aproveitar uma oportunidade, havia a intenção e cumpriram o objetivo deles. Não tenho uma maneira mais objetiva de explicar isto.
Muito obrigada, Sr. Coronel. O que é que entende por uma oportunidade? Houve uma oportunidade?
Entendo como saber que se pode fazer determinada ação num determinado momento para conseguir o objetivo que a pessoa pretende.
Significa isso, na sua opinião, que esse conhecimento dessa oportunidade pode ter havido, para que esse conhecimento existisse, pode ter havido alguma interferência também de pessoas do Exército?
Senhora Deputada, eu penso que este fórum merece a exatidão e consolidação das respostas. Eu não tenho dados que possam afirmar nem que sim, nem que não, em relação a isso. É obviamente que o ato aconteceu numa instalação militar, mas não aconteceu num quartel militar. Gostava de aproveitar esta oportunidade também para um pouco clarificar no complexo que normalmente se chama área militar de tanques ou polígono militar de tanques, existem 3 quartéis militares e existe uma instalação que são os paióis, estão, como viram, penso que viram na semana passada, estão apartados. Mas é facto, é que aconteceu numa instalação militar. Portanto, não podemos denegar isso, obviamente. Como é que foi feito e com que apoios, sinceramente, não tenho capacidade para responder. responder a essa pergunta.
Obrigada. No seu relatório de posse de comando, que elaborou quanto uma posse, certamente, do comando da brigada, do regimento de paraquedistas, fez alguma referência à situação dos paióis nacionais estancos? Ou isso para si não era uma prioridade ou um motivo de preocupação?
Eu, como comandante do regimento de paraquedistas, comando apenas as instalações e o pessoal que estão a trabalhar no regimento de paraquedistas. O relatório de posse de comando dá conta daquilo que eu vou encontrando e que eu encontrei quando assumi posse daquelas instalações e pessoal. Os paióis nacionais estancos não estão debaixo do meu comando, nunca estiveram. E por isso não vejo muita lógica, ou continuo a não ver muita lógica em incluir apreciações sobre instalações que não são minhas, que não estão debaixo do meu comando. Tenho sim responsabilidade em relação aos meus dois paióis que estão dentro do regimento, em relação às arrecadações, ao estado do pessoal. O que eu faço menção no relatório, sim, é a tendência decrescente de pessoal que vou tendo e que, passados 2 anos, se confirma. Tenho ainda menos gente a trabalhar, menos militares a trabalhar no regimento do que tinha há 2 anos atrás. Mas em relação ao estado ou como estavam os paióis, não é no relatório de posse de comando que eu entendo que isso deve fazer. Obviamente que existem os outros relatórios, no fim do serviço, e que assim, quando eu era determinado mandar enviar, destacar pessoal para a segurança, no regresso eles faziam um relatório circunstanciado do que é que viveram, como é que desenrolaram o serviço e as deficiências que foram encontrando.
Quando diz no regresso, no final do mês, portanto, no final do ciclo que estava sob a vossa responsabilidade.
Exatamente.
E qual foi a avaliação que fizeram do estado das instalações em termos de segurança nesse relatório do primeiro mês em que tiveram a responsabilidade de assegurar a segurança do paiol nacional, dos paióis nacionais de tancos?
Os paióis nacionais de tancos tinham, à partida, alguns, portanto, para além das instalações a ser protegidas, tinham equipamentos complementares para ajudar à tarefa dos militares, videovigilâncias, alarmes de intrusão, etc. Isso foi, estava tudo avariado, fora de serviço, e isso foi sempre relatado. Depois, em relação às instalações onde o meu pessoal tinha que passar o dia, tinha muitas avarias, muitas deficiências, o que causava algum incómodo, muito incómodo, mas sempre com, e nós fazíamos o possível para que, dentro das nossas possibilidades de unidade, uma vez que até estamos próximos, tentar colmatar qualquer avaria ou desentupir um cano, mas também sabíamos que, e não permitia que os militares fizessem mais de 24 horas de uma vez só, por uma questão até de higiene. E por isso, agora, era uma instalação difícil de proteger. Missões foram sempre cumpridas, com mais empenhamento do pessoal, mais esforço, mas sempre cumpridas.
Em relação aos meios auxiliares de segurança, eles já tinham sido dados como inoperacionais há uns anos atrás. E já tinha sido decidido, em 2016, pelo chefe de Estado-Maior, que o processo integrasse o SICAV. Portanto, quando o Sr. Coronel chega ao regimento, já havia essa decisão do General SEM. Pressionou para que o SICAV tivesse uma outra prioridade relativamente aos paióis nacionais de tancos, para que fosse considerada a primeira prioridade, tendo em atenção que todo o sistema anterior estava, de facto, inoperacional.
A pressão foi feita de modo de apresentação de relatórios e de ilustrar evidências, mostrar isto tem que ser corrigido. Mas também tinha a sensação que dentro da minha unidade eu precisava ter o SICAV instalado. E também tinha a sensação de que a grande maioria das unidades do Exército precisavam ter o SICAV. E, portanto, desta maneira nós fazíamos perceber ao Exército que isto era necessário e que tinha que se andar para a frente com isto. Portanto, foi desta maneira.
Pois a questão é um pouco mesmo para ir ao encontro disso que está a dizer, é porque quem é que decidia as prioridades? Depois, cada um nas suas instalações considerava que elas eram prioritárias. Mas a verdade é que, dada a sensibilidade deste tipo de instalações, do material que estava ali depositado, não devia haver um consenso no sentido de dar efetivamente uma grande prioridade à implementação do SICAV nessas instalações que tinham depósito de armamento e de munições e de explosivos. Não deveria ser prioritário. E também já agora uma pergunta. Quem decidia? Quem é que decidia onde é que se implementava o SICAV? Quem decidia? Ouvia os responsáveis diretos pela segurança dos paióis nacionais de tanques e dos outros paióis, naturalmente?
O comandante do Exército, o general chefe de Estado-Maior do Exército, é quem decide. E sei, porque já vi várias vezes, soube que ele é aconselhado. Portanto, tem generais do Comando Superior do Exército responsáveis por várias áreas, a área do pessoal, a área da logística, onde se enquadra isto, é a área das forças terrestres. Ele ouve os conselhos, estes responsáveis apresentam as suas posições. É evidente que o bem comum aconselha a que se tomem essas medidas. Mas o comandante do Exército tem um exército espalhado pelo território. Portanto, eu sei que prioridades foram assumidas, foram tomadas, obras foram começadas. Obviamente, provavelmente, e acredito que sim, que o critério tenha sido o mais justo e ir prioritizar para aquilo que é realmente primeiro e tem que acontecer. Na minha parte, se me perguntassem em relação aos paióis nacionais de tanques, podes ficar em segundo lugar em relação aos paióis? Eu diria que sim, a bem do serviço, porque sabia que mais tarde ou mais cedo eu ia lá poder ter esse material.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Portanto, podemos concluir que a decisão da priorização da instalação dos sistemas de videovigilância e da plataforma SICAV pertence ao chefe de Estado-Maior do Exército, e podemos concluir que também, naturalmente, ele ouve os seus colaboradores e que, da parte de quem fazia, tinha a responsabilidade da segurança, que dava prioridade máxima a essa situação. Muito obrigada. Para passar um pouco para as questões mais operacionais, de como é que era feita a vigilância, porque estamos a ouvir várias pessoas e, portanto, é preciso sempre confrontar estas questões. E o que eu gostava de lhe perguntar é como é que era garantida a segurança das instalações, que meios é que eram utilizados, se os considerava suficientes, se houve alterações introduzidas pelas normas de segurança revistas após o incidente, e se essas normas sobre o que é que incidiram, e em particular sobre a questão do manuseamento das armas e da questão das munições das próprias armas, porque temos conhecimento pelos relatórios que nos foram dados que houve algumas alterações a esse nível, e portanto gostava que nos confirmasse e que nos desse mais alguns detalhes sobre isso.
O serviço de guarda, o serviço de segurança aos paióis era feito por aquele efetivo que já se falou várias vezes, os 8 militares, comandados por um sargento, em que desenvolviam a sua ação fazendo rondas não ritmadas, rondas programadas em segredo entre o sargento e os seus militares, para não expor rotinas, e incidiam sobre os próprios edifícios que chamamos paióis, as portas, se estavam, o selo estava intacto, e também incidiam sobre as condições da vedação, das vedações. Pronto. Digamos que era reconhecimento visual. Estas rondas, nunca menos do que dois militares, eventualmente um terceiro militar para acompanhar. Os militares vão armados e, portanto, com normas bem explícitas de o que fazer e quando fazer. Eu não sei muito bem os outros comandantes, mas o meu pessoal, e como não havia meios lá nas instalações de comunicações sem fio, rádios ou telefones, Quando o meu pessoal ia do regimento da unidade para os paióis, eles levavam esses meios nossos para complementar a capacidade de comando e controlo, comunicações rápidas, quer com o comandante, com o sargento, quer, se não conseguissem, com a própria unidade. Conseguiam, em termos de linha de vista, conseguiam falar. Portanto, levavam isso. Sempre que disponível na unidade, tinham uma viatura lá para poder ser mais céleres nas rondas e poder estar disponível para próximas. Após estes acontecimentos, recebemos indicações para... Eu aqui foi mais por documentação, porque precisamente nesse momento eu estive afastado do comando, mas pronto, acompanhava, não era? Tivemos indicações para duplicar o efetivo e garantir, de facto, que as armas tinham munições disponíveis, não seladas, disponíveis, mas com instruções específicas para como usar, quando usar, para não estarmos a incorrer em erros graves e erros complicados. Pronto. Todos os outros meios auxiliares para o comando e controlo, principalmente rádios, eram distribuídos à força. A força deslocava-se e depois, no fim do turno, trocavam os equipamentos uns com os outros. Estes, o armamento regressava à unidade com o militar e o outro levava o outro. Sei que, naquela altura, foi também intensificado um pouco a instrução, a formação, a instrução, treino, treinar mais, um pouco mais, com o armamento que os militares tinham. Os militares têm um programa de treino ao longo do ano, mas por causa deste incidente, nós fizemos questão de fazer mais uma sessão ou duas de treino para termos a certeza que aqueles militares que estavam naquele período e que iam ser destacados, sabiam exatamente o que é que podiam fazer e conhecer melhor ainda a sua arma. Mais ainda, dentro do próprio regimento, uma vez que estava dentro daquela área geográfica e não sabíamos que tipo de ameaça que podia vir ou que estaria presente naquele momento, aos nossos militares, mesmo não estando destacados para os paióis nacionais de tanques, eles têm as responsabilidades de segurança dentro da unidade, foi-lhes também intensificado este tipo de treino, para lhes dar também autoconfiança, mais confiança a eles próprios.
Sr. Coronel, considera adequado o sistema de vigilância e a segurança dos paióis nacionais de tanques estar repartida por 4 unidades? Sentiu que isso era uma dificuldade? Rodar um mês por cada unidade, a articulação era boa, nunca houve problemas, além do mais, ainda depois tinha a questão da UAGM, que era quem, segundo os documentos que temos, fazia todo o controle das existências dentro de cada paióis, dentro dos paióis, e portanto não tinha essa incumbência, mas ao mesmo tempo era responsável por ela. Isto criava alguma dificuldade ao seu trabalho?
Não, em relação à execução da tarefa, não, porque estava muito bem definida, sabíamos e sabemos perfeitamente quem é o comandante daquela força que vai para lá, é sempre o mesmo comandante, os militares vão mudando. Não tínhamos dificuldades em relação a isso. Meios escassos, não ter os meios complementares dificultava ainda, mas sabíamos que era assim e cumpríamos a tarefa. As dificuldades que sentíamos eram no serviço normal da nossa unidade, porque sabíamos que naquele período do mês tínhamos que abdicar de, se eu fizer uma escala de 3 ou de 4 dias e só a partir dali é que começa a repetir, vamos entrar num universo talvez de 32 militares que não consigo dispor para o serviço interno da unidade. Essa era a nossa dificuldade e continua a ser a nossa dificuldade. Mas para a execução daquele serviço, não. Era a primeira prioridade, calha-nos a nós, destacamos o pessoal para lá e o serviço faz-se.
Sr. Coronel, muito obrigada. Estamos a chegar ao fim e vou passar aqui a um outro tema que eu tenho que colocar, uma vez que foi um dos coronéis atingidos pela exoneração do chefe de Estado-Maior, na altura, 2 dias depois do furto. Foi anunciado pelo General SEM que exonerava, na altura não disse que era temporariamente, depois acabou por ser temporariamente, os 5 comandantes. Assim foi-lhe dito que era temporariamente. O SEM disse-lhe com lealdade como é que as coisas iam passar, houve essa explicação. Isso foi uma situação bem aceita no meio militar, é uma situação considerada normal. Alguma vez ocorreu no Exército uma situação idêntica a essa, abriu-se um precedente que pode não ser um bom precedente. E a última questão que lhe coloco é que, isto foi noticiado na comunicação social, é se terá havido pressão política para que efetivamente fossem demitidos, para que algo fosse feito para, de alguma maneira, acalmar a opinião pública e publicada nessa altura. Muito obrigada.
A minha exoneração foi-me comunicada pelo nosso general por telefone, no dia anterior a fazer efeitos, no dia em que ele a comunicou na televisão. Depois, quando tive, e disse muito rapidamente, o nosso general é uma pessoa telegráfica, disse muito rapidamente, tinha que ser assim, e portanto, eu pus-me à disposição como sempre estive. Depois, na audiência quando ele me recebeu, convocou-me a mim e aos outros oficiais, disse-me que pediu-me desculpa pelo impacto que, entretanto, passados 2 ou 3 dias... em casa já ninguém estava a perceber nada do assunto, pediu desculpa por esse impacto, e disse-me: não tenho nada contra o que estás a fazer na unidade, mas isto é a bem da garantia de isenção e de transparência que temos que transmitir durante o tempo em que tiverem a decorrer as averiguações. Se, por hipótese, no fim disto tudo, não se justificou isto que aconteceu, ele disse-me: não tenho problemas nenhums em reconduzir-te. E foi assim a conversa. Portanto, eu fiquei claro, consciência tranquila, e ficou para mim depois a decisão de aceitar ou não aceitar. Isso é outra coisa.
Muito obrigado, senhora deputada Berta Cabral. Senhor Coronel, muito obrigado pelas suas respostas. Segue-se então agora a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, nos mesmos termos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo em particular o Sr. Coronel de Infantaria Hilário Dionísio Peixeiro, Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas e do Regimento Paraquedistas. E faço também aqui uma nota de louvor pelo comportamento das Forças Paraquedistas recentemente na República Centro-Africana. Portanto, Sr. Coronel, já ouvimos nesta comissão os comandantes do Regimento de Infantaria 15 e concluímos hoje a audição dos comandantes do Regimento de Paraquedistas. O Sr. Coronel exerceu funções de comando de 2 de novembro de 2016 a 1 de julho de 2018, data em que foi exonerado na sequência do assalto aos paióis de tanques e posteriormente reconduzido a 18 de julho, mantendo-se em funções até aos dias de hoje, certo? A ação desta comissão, aliás, como também já foi dito pela Sra. Deputada Berta Cabral, é tentar perceber exatamente o que sucedeu e se há responsabilidades políticas em causa. As questões do foro criminal correm noutra sede e algumas delas já foram apuradas e sobre isso falaremos mais à frente. Durante as audições ocorridas, muitas e importantes questões têm sido colocadas e, embora possam parecer às vezes repetidas, a verdade é que as respostas nem todas são iguais. Ontem ainda ficou claro que o que foi furtado foi material militar e não armas. Por outro lado, também sabemos agora que grande parte do material desaparecido já estava, direi, obsoleto. E isso coloca desde logo uma pergunta: se estava obsoleto, porque é que não estava abatido? Se não é um processo normal abater-se ao inventário as coisas que já não têm qualquer utilidade. A confirmarem-se estas questões, quer não ser material militar e ser material militar que em parte já devia estar abatido, percebemos também que as informações que chegam à opinião pública estão muitas vezes incorretas e, ao estarem incorretas, provocam alguma perturbação até na avaliação daquilo que efetivamente se passou e dos juízes que daí decorrem e, por isso, estas nossas audições, tantas audições que ainda vamos ter pela frente, e a vontade que temos de esclarecer o sucedido. E colocava-lhe desde logo a primeira pergunta. Durante o tempo que antecedeu a data do furto, portanto, antes de 28 de junho de 2017, as questões da segurança em tanques eram consideradas prioritárias ou não? Eram reais? Havia um problema de segurança ou não?
Eram consideradas prioritárias. Havia dificuldades para que aquela força cumprisse a sua missão.
Muito bem. Assim sendo, havia a figura do relatório que cada unidade ao fim do mês produzia, que era submetida superiormente. E eu, porque tenho aqui um documento que nos foi distribuído e que dá conta de algumas insuficiências, muitas, e algumas que até já foram aqui ligeiramente afloradas, que diz que as portas não têm os requisitos de segurança exigidos, as fechaduras não têm os requisitos de segurança exigidos, a rede de segurança periférica encontra-se degradada em alguns pontos, existem para-raios que não estão operacionais, portanto, tudo isto era comunicado superiormente, creio eu. Nesse caso, pergunto, enquanto comandante da unidade, qual era a sua intervenção ou qual era a sua preocupação para se perceber se havia resposta, não havia, se havia ação ou não, no sentido de colmatar e eliminar estas insuficiências?
A minha preocupação era, primeiro, transmitir aos homens a minha confiança neles e garantir as melhores condições possíveis para que eles cumprissem a sua missão, quer dando-lhes treino, dando-lhes instrução no quartel, quer garantindo comunicações permanentes para o recinto dos paióis, quer também garantindo que eles tinham as condições mínimas para conseguirem garantir que não havia intrusões e que os paióis estavam intactos. Em termos de relatórios para o escalão superior, eram esses relatórios, os relatórios de fim de período. Todos os dias, cada sargento que trocava com o outro fazia uma parte do relatório que apresentava, com as incidências do dia, mas no fim era feito este relatório de fim de missão. A minha preocupação grande era garantir que aqueles homens que eu destaquei para lá cumpriram a missão deles. Depois tínhamos uma expectativa de ver quando é que o Exército, com os recursos principalmente financeiros ao dispor, conseguia ir resolvendo aquelas situações. Foi-se começando a ver alguma coisa, pouca coisa. A mais evidente era a vedação do lado oeste, que já estava em bom andamento. E, portanto, isso dava-nos também alguma esperança, dava-nos alguma confiança ainda de que a coisa se ia resolver. O SICAV também já se falava que ia ser implementado. Não sabíamos, era nós, oficiais de infantaria, comandantes de um regimento ali ao lado, quando é que a coisa se ia acontecer, porque quem tinha, digamos, o complexo dos paióis na sua mão e à sua responsabilidade para manter era um outro comandante, e esse muito provavelmente estaria muito mais preocupado porque aquelas instalações estavam a degradar dia a dia. Portanto, a nossa atitude era de expectativa, confiança na cadeia de comando, mas preocupação principal em garantir que no nosso turno a missão cumpre-se.
Eu diria, tendo em conta que estas situações de insuficiências e que conduziam ao fim e ao cabo alguma falta de segurança, não é? Já se arrastavam há vários anos, porque em 2012 já há referências a problemas dessa natureza. Ora, o furto aconteceu em 2017, significa um largo período temporal. Nesse período temporal, e aliás, o senhor Coronel assumiu funções em 2016, não é? Mas, durante o tempo, 2016 até 2017, todos os seus relatórios foram presentes a preocupação que tinha, porque várias vezes esteve a seu cargo a responsabilidade da segurança, referiu aquilo que era a sua percepção do que poderia acontecer face ao real.
É correto. No período em que eu, desde que assumi o comando até ao incidente, estive duas vezes, destaquei duas vezes em dois períodos, pessoal para os paióis. E sempre relatámos as deficiências que encontramos. Que o período de 4 meses entre um e o outro eram as mesmas.
Agravadas, porque se não havia nada que melhorasse, só podia era piorar. Mas aí também pergunto, tinha resposta? Tinha conhecimento de alguma resposta? Diziam que não pode ser agora porque não há mais disponíveis financeiros, mas vamos tratar. Tentou perceber acima o que é que acontecia? Os diversos comandantes das unidades, 4 portanto, entre vós, alguma vez refletiram sobre esse problema e sobre as consequências que dele poderia ocorrer?
O que nós víamos acontecer era o relatório que nós enviávamos ser trabalhado ao nível da brigada e enviado para o escalão superior. Isso víamos acontecer. Portanto, sabíamos que, ao nível do Comando das Forças Terrestres, eles recebiam este ponto de situação. E no Comando das Forças Terrestres e na brigada, todos os meses lá chegava um relatório final de missão. Entre os meus pares para este serviço, falávamos de vez em quando, eu com o comandante da engenharia estou ali ao lado, com o comandante da unidade de apoio também é do outro lado da estrada, mas com o Tomar, apesar de ser do meu curso, já é um pouco mais longe, encontramos mais esporadicamente. E, portanto, falava-se, comentava-se, mas a história, a conversa já era... Ok, aquilo continua mal, continua. Já sabes de alguma coisa, ainda não sabemos nada. Mas a nossa percepção é de que os dois escalões, 3 escalões acima, estavam preocupados com o assunto. Mas não percebi. A Brigada de Reação Rápida, o Comando das Forças Terrestres e o Comando do Exército.
Portanto, era a Brigada de Ação Rápida que era a entidade coordenadora da segurança dos paióis, certo?
É verdade.
Exatamente. Sim, sim. Portanto, era ela que à partida teria que responder pelas questões que eram colocadas superiormente, no sentido de atuar no terreno.
Ela tinha que responder naqueles aspectos em que tivesse capacidade para responder. Diz responder para baixo, não é? Para mim. Pois. Como envolve tudo, orçamentos... aquisições de equipamentos caríssimos, a Brigada não tem capacidade nenhuma para tomar decisões, é agora que vamos comprar. Não, tinha que passar sempre para o nível acima, tem tudo a ver com competências para fazer aquisições, com concursos, etc. E isso, no fim de contas, ia parar ao Comando da Logística, quem tem essa capacidade, essa competência dada pelo...
Posso considerar que durante muito tempo esteve por lá? Posso considerar feitas nos relatórios tiveram no Comando da Logística muito tempo por lá, esquecidos, uma vez que
não considere assim, senhora deputada. Considere, por favor, que os relatórios foram lá chegando e foram sendo trabalhados e, como disse, alguma coisa se ia vendo, algumas correções, principalmente aquelas mais menos onerosas das condições de vida dos militares nos edifícios iam sendo resolvidas. As outras, de certeza absoluta, que estavam a ser trabalhadas dentro das capacidades orçamentais do Exército.
Pode-me definir umas e outras, por favor, no âmbito das necessidades? Quais eram as mais onerosas, eram as mais urgentes, as mais importantes, aquelas que eram mais necessárias?
Normalmente aquilo que nós não conseguimos pôr é porque não temos dinheiro. E, portanto, umas e outras, eu imagino, olhando para o exemplo do meu regimento, que um sistema de câmaras que lá mandei pôr, com autorização do general, nosso general-chefe, custou-me 30 mil euros. Custou 30 mil euros ao erário público, não é? Mas naquele polígono é muito mais. É muito mais porque envolve ligação à rede de segurança do Exército, envolve especificações técnicas muito mais complicadas e muito mais avançadas do que só ali aquele pequeno sistema que eu instalei no regimento.
Muito bem, mas instalou no regimento em zona em que havia paióis que não tinham nada, não é verdade? Havia paióis que não tinham...
Os meus? Ou os dos paióis nacionais de tancos?
Dos paióis, portanto, são 18 paióis, não é verdade? Mas nem todos, sim, os paióis tinham armamento e nem todos os paióis estavam ao vosso cuidado.
Não, no período de serviço de segurança, todo o polígono, todo o complexo está sob a alçada da força que faz aquele, da mesma força. Portanto, é grande, é uma extensão grande, 40 campos de futebol, não sei se foi o que eu ouvi na semana passada ou qualquer coisa, 39 campos de futebol, pronto, para aquele efetivo que demora, se calhar, fazer uma ronda, demorará entre hora e meia, duas horas, como nós vimos o tempo que se demorava a ir de um sítio para o outro a pé. Portanto, aquele complexo é todo da responsabilidade de segurança daquela força que está ali. Pronto. Independentemente se o paiol, que nós chamamos aquele edifício que deveria ter ou tem armamento, ter ou não ter. Portanto, isso os militares não sabem. O que é que está vazio, o que é que está cheio, não sabem. Eles têm a obrigação é de garantir que ninguém entra, nem ninguém estraga e aquilo que estiver danificado reportam para se tentar resolver.
Aliás, uma das coisas que nos foi sendo dita nas anteriores audições foi que, por norma, os responsáveis nunca iam aos paiais, certo? O senhor comandante alguma vez visitou um dos paiais que estava ao seu cuidado?
Eu visitei os paiais já diversas vezes. Mas de propósito para ver como é que o meu pessoal estava a fazer o serviço, não. Confio na instrução deles, estou suficientemente próximo.
Então, em que circunstâncias?
Ir ver ou ir com um camarada, porque é difícil entrar é difícil, é complexo entrar nos paióis, portanto, não pode apetecer ir lá porque
só não foi difícil para os ladrões. Não foi difícil, foi para os ladrões.
Pois, foi a tal oportunidade com uma intenção, encontraram a maneira de entrar lá para dentro.
Como é que analisa a questão da oportunidade? Uma oportunidade porquê? O que é que correu mal? Se havia um sistema de segurança que estava devidamente, portanto, até já estava quase que automatizado, e pode ter sido por isso, porque as coisas querem uma rotina, não é? Mas como é que... Qual é o seu... Quando é que soube do furto? Em que circunstâncias? O que é que tentou perceber do acontecimento?
Eu soube do furto, se não me engano, no dia seguinte ao mesmo acontecer. Tanto quanto eu sei, deve ter sido no dia 28, tanto quanto se ouve dizer. Eu soube disso no dia 29. Estava no regimento de comandos, no dia dos comandos, dia 29 de junho, todos os anos. E a determinada altura, não foi durante a cerimónia, mas foi logo a seguir, somos convocados pelo comandante da brigada para nos comunicar que tinha havido problemas e deu-nos instruções para nós ligarmos às nossas unidades para saber se o problema estava alastrado às unidades ou se a coisa tinha sido localizada só ali. Portanto, foi nessa altura que eu soube que tinha havido qualquer coisa. Não nos disseram especificamente, porque penso que a informação também não era completa, mas o que nos disseram que tinha havido um problema grave nos paióis nacionais de Tancos, para nós, à cautela, eu, como disse, na altura não tinha pessoal destacado lá, mas para acautelarmos e vermos se as nossas unidades também teriam eventualmente sido alvo de ações destas.
Como é que o Sr. Coronel analisa a questão da repartição das responsabilidades? Ou melhor, das tarefas que estavam cometidas a cada unidade em relação à vigilância?
Em relação à vigilância, em cada período não havia repartição de tarefas. Em cada período, a unidade que recebia a ordem da brigada ia executar aquela tarefa. No fim do... Não percebi. Sim. A força de 8 militares ia para lá.
Todos juntos faziam todos a mesma coisa. Portanto, sim. Davam a volta ao polígono, todos ao mesmo tempo?
Não.
Então?
São o comandante da força, destaca pessoal, de maneira a que às 24 horas se consiga popular, entre aspas, ou seja, povoar o perímetro, o complexo, e outros possam descansar. Portanto, garantindo que, periodicamente, sem definir um ritmo certo, que a ronda que passa pelo perímetro da rede e há uma outra ronda logo a seguir, ou então não, ou então duas vezes à rede, ou duas vezes aos paióis, à parte interna, para ver se está tudo como deve ser. Portanto, esta força de 8 militares passava 24 horas praticamente neste ritmo e com refeições a meio. Pronto. Basicamente é assim. Portanto, não havia repartição de responsabilidades durante aquele mês. Já te dava aquela força e, portanto, cumpria-se assim.
Lhe cabiam todas as responsabilidades. Sim. Só mais uma questão. Portanto, na opinião do Sr. Coronel, portanto, e sabendo nós que quem tinha a responsabilidade, quem geria as instalações, não era quem tinha a responsabilidade da sua segurança, não lhe parecia que seria mais útil ou com maiores resultados que fosse a mesma entidade, a mesma força?
Nós vivemos a realidade de hoje e nós sabemos como é que se faz hoje em dia e como é que se tem feito ultimamente. Eu não sei precisar, se pudéssemos andar para trás no tempo e fizéssemos um sistema como a senhora deputada está a dizer, não sei se teria tido mais êxito ou... Porque a gestão do material que lá está dentro, entradas e saídas, é feita por quem tem que fazer, pelo depósito, atualmente pela Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. E essa é feita por eles. Eu não aceitaria eu ter que fazer um trabalho desses. Não tenho como, não tenho pessoal, não tenho pessoal qualificado para, e, portanto, não tenho acesso aos registros centrais. Portanto, não. A parte da segurança faz-se. Agora, se fosse tudo na mesma unidade... Pois era uma questão de experimentar e ver se havia mais sucesso ou não.
Sr. Coronel, foi aqui dito em audição anterior que não esteve em causa com este furto a Segurança Nacional. Eu pergunto-lhe, tendo em consideração o material que foi furtado, como é que o classifica, que utilização lhe pode ser dada e qual era a perigosidade do mesmo?
Sra. Deputada, muito perigoso, perigoso, muito perigoso. Qualquer coisa que possa explodir é perigoso, é perigosa. Como é que pode ser utilizado? Tem a ver com as intenções da pessoa, das pessoas, até talvez a arte da pessoa utilizar aquilo, mas é perigoso e causa danos. Causa danos em pessoas, que é o que nós não queremos, não é? Em materiais, causa danos. Mesmo mal utilizado, o próprio utilizador pode sofrer com isso. Mas causa danos, é perigoso, é muito perigoso. Em termos de ameaça à segurança nacional, eu não tenho como responder a isso com exatidão, com certeza, porque não tenho os dados todos que provavelmente o Sistema de Informações da República terá, portanto, não consigo saber... se aquilo é uma ameaça à segurança nacional.
Na sua opinião, qual foi o objetivo do roubo, tendo em consideração as características do material que existia nos paióis e do material furtado?
É também dados que me faltam para dar uma resposta como deve ser. Se roubam material daquele, é porque, bom, ou querem utilizar ou querem vender, mas... Qual era realmente a intenção dos perpetradores, não lhe consigo dizer, nem com exatidão, nem de maneira nenhuma, não consigo.
Obrigada. A outra questão que tem a ver com o seguinte. Considera ou não que houve falhas dentro da própria hierarquia em relação àquilo que aconteceu? Ou que proporcionou o que aconteceu?
Não, eu ia pedir que a senhora deputada pudesse especificar um bocadinho melhor a pergunta. Não, houve falhas...
Vou tentar explicar. Portanto, se houve desatenções, quer nos meios que foram aplicados, nas observações que eram feitas nos relatórios que conduziram àquele assunto, inclusivamente também algum excesso de confiança nas próprias rondas que ocasionou o furto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Houve falhas de certeza, porque senão eles não tinham conseguido fazer o ato que fizeram. Houve uma falha. foi sorte e aproveitaram o intervalo entre duas rondas, ou foi planeado? Pois isso, penso que a justiça tem muito melhores meios para trazer à luz isso. Em termos dos relatórios, era aquilo que eu tinha dito há pouco. Eu acredito que sim, porque somos todos militares de carreira, uns mais séniores, outros menos, mas passámos todos pelo mesmo crivo e pela mesma escola que é o Exército. Não acredito que alguém tivesse olhado para a direita e faz de conta que isto não está aqui, não. Mas há limitações orçamentais, principalmente, que não permitem que se adquiram todos os sistemas de videovigilância só para falar nisto, ao mesmo tempo para pôr em todas as unidades no mesmo ano. Não dá. Obrigado.
Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, muito obrigado pelas questões colocadas e, obviamente, agradecimento ao Sr. Coronel pelas respostas. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos, a palavra é sua. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Coronel, queria cumprimentá-lo, Sr. Coronel Hilário Peixeira, do Regimento de Paraquedistas, e agradecer desde já também as questões que respondeu, colocadas por outros grupos parlamentares. Sr. Coronel, o Sr. Coronel confirma que a segurança aos paióis nacionais de tanques era feita por 4 unidades militares e que tinham a seu cargo, de mês a mês, portanto, 8 militares. O Sr. Coronel confirma.
Confirmo, Sr. Deputado. Confirmo.
Muito obrigado. E quem comandava, quem coordenava, portanto, todas essas operações? Era o Comando das Forças Terrestres ou a Brigada de Reação Rápida?
Essas forças militares eram destacadas seguindo indicações da Brigada de Reação Rápida, que emitia e que emite a diretiva para se fazer este serviço. Emite porque ainda lá estamos para preservar as instalações para não serem vandalizadas. Portanto, continuamos a destacar pessoal para lá. Sr. Deputado,
Muito obrigado.
Agora, portanto, era para confirmar, sim, que as 4 unidades, sim, e quem organizava e determinava como o serviço de segurança é a Brigada de Reação Rápida.
Muito obrigado, Sr. Coronel. E essa escala, que era feita por unidade, portanto, era feita de forma aleatória, ou existia exatamente os mesmos procedimentos e de forma ordenada ao fim de 4 meses? Se seguiam sempre as mesmas unidades a fazer, portanto, a segurança aos paióis nacionais de tanques?
Eu, daquilo que me apercebi, até quando era chefe de Estado-Maior, participei na elaboração deste programa, mas aquilo que me apercebi foi não fazer rotinas, tentar que, por exemplo, no caso do Regimento de Paraquedistas, nós não tivéssemos ninguém de serviço no período do Dia da Unidade, do 23 de maio, porque temos um envolvimento enorme e, portanto, todos os poucos militares fazem falta. Mas era uma tentativa. E depois, se calhar, tentar que a unidade que no ano passado tinha feito Natal, que este ano não fizesse, havia estes cuidados. Mas havia principalmente o cuidado de não estabelecer um calendário que fosse previsível permanentemente. Mas esta diretiva é emitida no princípio do ano, ou no fim do ano anterior, e um dos anexos tem lá o calendário, portanto, é tratada de modo reservado, mas existe lá um calendário que diz que unidade é que dá, em que período.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Relativamente às rondas, quantos militares, portanto, existiam em cada ronda, se eram rondas apeadas, se eram montadas, e qual o tempo de duração das mesmas, portanto, dessas mesmas rondas?
As rondas, cada comandante de guarda, que é um sargento ou do quadro permanente ou contratado, mas já com alguma antiguidade, desenha o programa de rondas, que normalmente é diferente do dia anterior, porque é uma pessoa diferente a fazer, portanto, e com o cuidado de não expor rotinas. de não ser às 9 da manhã, se faz sempre isto, às 10, não expor rotinas. E, portanto, rondas apiadas e rondas montadas eram também feitas de modo aleatório, com uma viatura que era lá colocada, sempre que possível, para o efeito. Depois, havia mais um ponto que me tinha perguntado...
Montadas, apiado, o tempo de duração das
rondas. O tempo de duração. Nós tínhamos a sensação, a noção de que a volta pelo perímetro demoraria talvez 45 minutos, talvez uma hora, mas a parte interna de ir aos paióis era mais demorada. A hora e meia sempre para cima, porque, como sou deputado, penso que também tenha visto, não é uma linha reta de paiol, 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 tem, portanto demorava mais tempo.
Muito obrigado.
Isto se fossem apiadas, se fossem montadas, demorava muito menos tempo.
Muito obrigado. Havia sempre relatórios no fim de cada ronda?
Há sempre aquilo que nós chamamos a parte da guarda, portanto é um relatório que o comandante da guarda faz quando acaba aquele serviço de 24 horas, colige todas as indicações que os diferentes militares foram colhendo na execução das suas rondas. Portanto, ao fim de 24 horas apresenta aquela parte, chama-se assim, parte da guarda. No fim faziam o relatório final da missão, já na secção de operações da unidade a que pertenciam.
Muito obrigado. Quando se deu a ronda que detectou os furtos, portanto nos paióis 14 e 15, porventura o Sr. Coronel sabe há quanto tempo se tinha verificado a última ronda, uma hora, duas horas... Outro tempo?
Não tenho dados nenhuns sobre isso, absolutamente. Não tenho dados nenhuns.
Muito obrigado. Sr. Coronel, os militares que faziam segurança aos paióis estavam autorizados a entrar nos mesmos ou não? Quem é que estava autorizado a entrar nos paióis nacionais do Tancos?
O Sr. Deputado refere-se aos paióis, às casas, aos edifícios que têm...
Lá dentro mesmo.
Lá dentro,
exato.
Os militares da guarda, nenhum está autorizado a entrar lá dentro. Nenhum. Se falarmos no complexo Paióis Nacionais de Tancos, que é o perímetro com tudo lá dentro, sim, os militares estão autorizados a ir quando vão fazer a ronda. Quando não estão em ronda, estão na parte, digamos, de vida corrente. Se não estão destacados para a ronda, não estão autorizados a lá ir. Mas se estiverem destacados... Estiverem destacados para a ronda, sim. Bom, agora, ao edifício, não. Passam, veem o bom estado da porta e do selo que é lá posto em cada paiola, em cada porta. Existe um selo que tem que estar intacto, não pode estar violado. Portanto, reportam isso. Se houver algum problema com algum selo, eles próprios dizem que houvesse esse problema.
Sr. Coronel, mas quem é que estava autorizado a entrar nos paióis? Como é que entravam lá para ir levantar material, etc? Portanto, havia procedimentos, naturalmente, sobre essas funções, como se fossem necessárias. Quem é que ordenava, quem é que lá entrava para fazer essas operações?
Está tudo regido por uma norma de execução permanente que define como é que é feito o controle de acessos. Que requisitos é que a determinada pessoa tem que ter, qual é o motivo porque a pessoa lá vai e, portanto, quem é que lá ia? Provavelmente delegados das unidades que precisavam de levantar material, que eram, digamos, controlados pelo nosso pessoal da segurança, apresentavam-se ou iam ter ao delegado, ao militar delegado, que trabalhava lá em permanência do depósito geral, com aquilo que pretendiam, entregar munições ou levantar munições. Vistas as autorizações e visto que o inventário tem aquela munição ou aquele material, era conduzido pelo delegado, esse pessoal, esse indivíduo, essa viatura, mas já perfeitamente escrutinada, iam ao edifício para levantar o material ou para entregar o material, e depois iam-se embora ao seu destino. Portanto, esta parte era controlada, gerida pelo Depósito Geral de Material do Exército, a UAGME, Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, com, digamos, com o acompanhamento do pessoal da segurança. A entrada ao portão é o pessoal da segurança que controla o que é que a pessoa, se tem uma credenciação, se foi autorizada a ir ali, se não, tem que se ir embora. E depois, a partir da parte de levantar a caixa com abrir a porta, isso é tudo, era tudo delegado da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército.
Muito obrigado, Sr. Coronel. A que unidades estavam afetas? O regimento de paraquedistas tinha algum paiol ou alguns paióis afetos ao mesmo?
Sim, Sr. Deputado. O nosso paiol era o paiol número 6 e tínhamos lá material. Pois, se não me engano, o regimento de engenharia também tinha 3 ou 4 paióis, não tenho bem a certeza. E os outros pertenciam ao depósito do Exército.
Muito obrigado. Sabe o Sr. Coronel se todos os passos dos paióis, todas as portas, parece que é assim o nome que se utiliza, estavam todos ocupados com material de guerra ou havia espaços vazios dentro dos paióis?
Não sei, calculo que aquilo, não sei, mas o meu tinha material. Os outros não sei, mas portas fechadas, seladas, ninguém fica a saber se sim, se não. Portanto, também ajuda um pouco à decepção, mas não sei como é que o depósito geral tinha gerido aquele sistema, as ocupações, o que é que lá punha e onde é que punha isso. Não tenho ideia, não tenho hipótese nenhuma de responder.
Portanto, Sr. Coronel, seria normal que alguns espaços, alguns espaços que eventualmente estariam vazios, mas que as portas se encontravam seladas, com correntes, com cadeados, e isso é possível acontecer?
É possível, é possível.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, pode descrever quem eram os comandos, outros militares ou civis? Bom, o Sr. Coronel, do modo geral, já referiu que tinham conhecimento do material de guerra armazenado nos paióis, ou em cada paiol de forma mais específica. Se pudesse ser um bocadinho, discriminasse um pouco mais esta situação, okay. Agradecia.
Em relação ao meu paiol, tenho a certeza de quem é que sabia. Era eu e o meu encarregado por inventário, o oficial de logística, sabíamos o que é que lá estava. Em relação aos outros paióis, dos tais paióis pertencentes ao Depósito Geral de Material do Exército, à Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, era essa unidade que tinha o controlo atualizado de todo o inventário de material que lá estava. Eram eles. Portanto, estamos a falar da unidade que está em Benavente, em Alcochete, sim, em frente ao campo de Alcochete. O comandante, através dos seus especialistas em inventários, sabia e sabe o que é que está, onde é que está. E, por ser uma unidade de execução do comando da logística, o comando da logística, a Direção de Material e Transportes, também sabe o que é que está em cada uma dessas instalações.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Já falámos aqui que, portanto, os paióis nacionais de tanques era uma área bastante grande, compreendia 39 campos de futebol, e que era feita a segurança, parece que, de acordo com o documento que nos chegou, portanto, antes de 2007, por 34 soldados, mais 4 cabos, 5 sargentos e um oficial, 44 militares. E que, em 2007, teria havido uma reestruturação pelo Comando das Forças Terrestres para os tais 8 militares. O Sr. Coronel, quando assumiu o comando da unidade e a responsabilidade pela segurança dos paióis, sabia que houve esta reestruturação feita em 2007? Ou passou a saber que esta reestruturação tinha sido feita?
Sim, até soube antes, por ter trabalhado no Estado-Maior, no comando, no Quartel-General da Brigada, mas não sabia, naquela altura, o porquê. Agora, depois de ler o documento que o Ministério da Defesa emitiu, percebi, porque ou era uma questão de... Estava desenhada aquela força para poder fazer a tal escala de 3, 4 dias e, se virmos os soldados, são 36, ou seja, 4 cabos, se calhar comandam cada um o seu grupo de soldados, seria 4 em 4 dias... Alguém imaginou que podia fazer ou ter uma força dedicada àquela tarefa e poder fazer o refrescamento das pessoas de 4 em 4 dias, portanto, 24 horas, e esgotavam-se os 36 militares da força. Calculo que seja isto. Mas também, pelo que li, nunca se conseguiu colocar o efetivo que correspondia realmente na unidade. Portanto, agora, porque é que se decidiu passar para os 8 e não manter os 44? Pois aí já não, é só por ler o historial.
Sr. Coronel, teria sido por falta de efetivos, por dificuldades?
Eu penso que é o mais provável, é por ter já haver uma carência grande de efetivos.
E considera que esta redução de efetivos, este número exíguo, isso terá contribuído, terá potenciado, terá facilitado a vida aos ladrões ao entrarem nos paióis nacionais de tanques?
O serviço sendo feito à custa do esforço físico, sendo feito e conseguindo mais frequentemente ou menos frequentemente povoar o complexo, é muito desincentivador que alguém queira lá entrar. Porque quer queremos, quer não, é uma força armada que lá está com instruções para reagir e para proteger aquilo que lá está. Portanto, efetivo, se fosse um efetivo maior, se calhar conseguia-se, com menos esforço físico daqueles militares, ter o mesmo grau de povoamento, digamos, utilizar esta, ou seja, estar mais vezes em todas as partes. Mas estes 8 militares atualmente é o que, no meu caso, temos conseguido cumprir a missão. Não sei, no turno do comandante ao lado, o que é que poderá ter acontecido.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Já falamos aqui também nos sistemas de videovigilância dos paióis nacionais do Tancos. Efetivamente, de acordo com alguma documentação que chegou a esta comissão de inquérito, lá é dito que já em 2000 os sensores estavam inoperacionais, que eram ineficientes, e que em 2006 o sistema de videovigilância foi considerado obsoleto e classificado efetivamente como obsoleto e irreparável em 2013. Sr. Coronel, considera que esta distância de tempo não é bastante, de facto, ter-se confirmado em 2006, depois só em 2013 é que foi classificado como tal, ou isto é normal que assim seja?
Não, Sr. Deputado, não é normal. O sistema, pelo que eu também mais ou menos consegui ir apurando, foi se tornando também obsoleto por via dos equipamentos que utilizava. Utilizavam cassetes de vídeo que se calhar hoje em dia já não era possível encontrar e, portanto, foi-se tornando difícil conseguir. Mas a partir do momento em que ele deixa de funcionar e deixa de fazer o serviço para que está desenhado, permitir que na televisão ou no ecrã se consiga ver todos os cantos do complexo, a partir desse momento tem que realmente haver mais uma premência na resolução daquele problema. Foi muito tempo, sim, as prioridades provavelmente foram outras, só quero acreditar nisso, não é? Mas é muito tempo, é realmente muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Nesses documentos, que são bastante taxativos, e também já foi aqui referido, são apontadas outras lacunas e insuficiências, por exemplo, a nível da segurança periférica que se encontrava degradada, portanto, a rede. As portas e fechaduras também não tinham os requisitos de segurança exigidos. A Casa da Guarda não tinha comunicação de rede fixa. Portanto, o Sr. Coronel, os para-raios, alguns não funcionavam. O Sr. Coronel confirma isto tudo quando assumiu o comando da unidade?
A minha competência técnica, não consigo olhar para um para-raios e saber se está eficiente ou não. Os engenheiros eletricistas e mecânicos conseguem, mas eu não. Portanto, a parte do para-raios, não sei como dizer isso. A parte das portas tinham as condições todas, etc. também não sou esperto, mas todos os outros equipamentos que nos ajudavam a cumprir a nossa missão, isso eu sei, estavam avariados, não trabalhavam, isso eu sei.
Muito obrigado, Sr. Coronel. A mesma questão relativamente à falta de militares, no caso concreto destas lacunas, destas insuficiências, do sistema de videovigilância estar avariado, se isto também terá facilitado a vida, enfim, a quem lá foi, para roubar os paióis.
De certeza que dificultou a vida a quem estava a cumprir a missão, de certeza. E, portanto, se entraram e não foram vistos, não foram detectados, as condições foram-se reunindo para isso.
Sr. Coronel, e então fazer a questão ao contrário. Se todo o sistema de videovigilância e de sensores estivesse a funcionar devidamente, não havia possibilidade dos ladrões lá entrarem, nos paióis?
Era fundamental que houvesse presença humana sempre. Mesmo com estes, são sistemas complementares. Nós já vimos também noutros, se calhar em filmes, é fácil enganar uma câmara, é fácil projetar um filme qualquer em frente a uma câmara ou uma imagem parada, e quem não tiver com atenção ao ecrã pensa que está tudo bem e não. Portanto, são sistemas complementares, mas o fator da força militar é fundamental, tem que lá estar.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Também já aqui foi falado, no seu relatório de posto de comando, Sr. Coronel não menciona nada quanto às deficiências, quanto às lacunas, esses sistemas, portanto, dos paióis nacionais de tanques. Que daqui se conclui, se depreende, é que quem tinha a administração daquelas instalações, isso terá que estar plasmado no relatório de posto de comando.
Eu quase garantiria que sim. Conheço até a pessoa e a pessoa é muitíssimo responsável. Quase garantiria que sim, que ele pôs essa preocupação vincada no relatório dele.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Também já falamos aqui no sistema SICAV, portanto, o Sr. Coronel sabe em que consistia efetivamente esse sistema. Também, de acordo com o que veio a público, foram realizados diversos contratos no âmbito do SICAV em 2015 e 2017, envolvendo uma verba de 400 mil euros. Foram várias unidades que foram contempladas, portanto, do Exército, mas curiosamente nenhuma ela se destinou, portanto, aos paióis nacionais de tanques. Portanto, considerada uma infraestrutura de natureza militar muito sensível, o Sr. Coronel acha que isto foi normal? O que é que terá havido? Insuficiência nos relatórios para não considerar as questões da segurança, da videovigilância dos paióis nacionais de tanques prioritária? Qual é que será? Portanto, o que é que o Sr. Coronel pensa relativamente a esta matéria?
Sr. Deputado, eu penso que o trabalho, de certeza, que foi seriamente feito a nível das estruturas superiores do Exército, e de certeza que aquilataram as prioridades e de certeza que chegaram à conclusão que era necessário acudir a outros locais em detrimento dos paióis. Só posso aceitar que as decisões tenham sido com base em critérios parecidos com este. Só isso, Sr. Deputado. De resto...
Muito obrigado, Sr. Coronel. Também já falamos aqui na exoneração pelo anterior chefe de Estado-Maior do Exército, dos 5 comandantes militares, incluindo o Sr. Comandante, como aqui foi referido. O Sr. Coronel, não lhe vou perguntar se considerou essa decisão acertada ou não, pois já sabemos qual será a resposta do Sr. Coronel, mas se sentiu que no meio militar houve descontentamento, houve desconforto com estas decisões do Sr. General Sem?
Sr. Deputado, eu tenho a certeza que sim, que houve desconforto, houve discordância, quanto mais não fosse pela quantidade enorme de telefonemas e mensagens de solidariedade que recebi logo assim que se soube. De certeza, não podia dizer de outra maneira. Houve incompreensão, provavelmente. Houve esse estado de espírito das pessoas.
Obrigado, Sr. Coronel. Então vou fazer uma pergunta mais direta.
Não, já não vai fazer mais perguntas.
Desculpe. Obrigado. Fica para a segunda
ronda. Fará essa pergunta na segunda ronda. Peço desculpa. Sr. Deputado João Vasconcelos, obrigado pelas suas questões. Obviamente, obrigado também ao Sr. Coronel pela resposta. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia. Nos mesmos termos, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, obviamente agradecer-lhe em primeiro lugar a sua presença na Comissão e os esclarecimentos que nos tem vindo a dar. O Sr. Coronel teve esta responsabilidade de comando do Regimento de Paraquedistas. Eu não sei qual era a pergunta que ia fazer o Sr. Deputado João Vasconcelos, mas como não sei, vou aproveitar uma pergunta que ele lhe fez e pedir-lhe se nos pode precisar um bocadinho mais, porque acho que é importante às vezes precisarmos algumas das coisas. Numa das últimas perguntas que lhe foi feita, em relação às necessidades, às deficiências e às... e até à leitura prioritária do que é que estava em causa aqui, o Sr. Coronel acabou de responder textualmente, é uma das últimas perguntas, que provavelmente teria sido feito pelas estruturas superiores uma leitura de prioridades, pela qual não pode responder. Não podendo responder, não lhe vou pedir que responda, vou-lhe perguntar, quando usa a expressão estruturas superiores, estamos a falar concretamente de quem?
Estruturas superiores, eu aqui penso sempre no comandante do meu exército. O seu gabinete, assessorado obviamente pelos generais que lhe estão mais diretos em termos de responsabilidades por áreas da logística, das forças terrestres e do pessoal.
Portanto, os responsáveis por essas unidades e o chefe de Estado-Maior.
Responsáveis por áreas grandes, comando da logística, tudo quanto é recursos materiais do Exército, não é uma unidade, é uma área grande. O do pessoal é recursos humanos e o das forças terrestres é a estrutura da componente terrestre do Exército, as unidades operacionais que dão o seu produto operacional, portanto, digamos, as unidades que têm unidades operacionais. Portanto, esses três generais comandam estas três áreas grandes, não comandam unidades, comandam essas três áreas. As unidades são comandadas cá embaixo, três níveis abaixo por nós, coronéis.
Bem, e portanto temos estes três generais responsáveis por essas áreas e respondendo eles diretamente ao chefe de Estado-Maior.
É, exatamente.
Muito obrigado. Estou esclarecido em relação a esta matéria e a pergunta e a especificação era relevante e fazia sentido. Voltando um bocadinho atrás, Sr. Coronel, nós já ouvimos ainda ontem o seu antecessor, temos ouvido outros coronéis, comandantes das outras unidades, e em relação aos paraquedistas em concreto, e sabendo que o regimento de paraquedistas, enfim, não é uma pergunta, é uma afirmação, é seguramente uma das unidades mais qualificadas e mais especializadas do universo do Exército Português, quer dizer, penso que isso será reconhecido por toda a gente, fica, no entanto, um bocadinho a dúvida se de alguma forma, e eu pedia-lhe que, sem ser demasiado opinativo, mas se nos pode dar uma leitura, que de alguma forma a questão dos paióis podia ser uma questão não vista como essencial ou prioritária dentro das obrigações que o regimento tinha, dentro do envolvimento do regimento, tratando-se ainda para mais num regimento, enfim, de referência, de prestígio e envolvido em missões, inclusivamente em missões externas, da maior importância para o país. É assim, não é? Havia uma percepção clara da relevância que isto podia ter, os paióis ou não?
Sr. Deputado, muito obrigado por essa pergunta e obrigado pelas palavras. É realmente um gosto poder pertencer a esta especialidade e comandar esta unidade. O paraquedista, uma das características que tem é a permanente disponibilidade para o serviço. É a permanente disponibilidade para o cumprimento das ordens e bem. E a permanente capacidade de adaptabilidade. O brio também nos diz que no nosso turno, como dizem os ingleses, não nos deve acontecer de mal. E, portanto, seja o meu paiol que está dentro do regimento, seja o complexo de paióis que está do outro lado da rua, é tratado da mesma maneira. É dada exatamente a mesma prioridade, não pode acontecer lá nada, está tudo dito em termos de diretiva e de ordem, é para fazer assim, é para entregar o serviço à unidade a seguir exatamente como estava, ou melhor, se conseguirmos mudar três lâmpadas, mas é ponto de honra, é ponto de honra. E todos nós ali na unidade e nos outros dois batalhões de paraguidistas, que estão, um deles até está na República Centro-Africana, acreditamos nestes valores. Somos feitos, somos preparados, treinados na mesma unidade, com o mesmo crivo de valores, e dificilmente vejo um de nós a desleixar e dizer ok, não, isto fica para depois. Penso que possa ter respondido.
Muito bem. Coronel, sim, até porque, enfim, ninguém afirmaria ao contrário. A questão aqui, no fundo, é de sabermos um bocado o conhecimento das deficiências que existiam e a reação que houve ou não da parte dos vários responsáveis em relação a essas deficiências. E, assim sendo, tenho que lhe perguntar, Sr. Coronel, já falámos também com os seus antecessores, não é caso único, da questão do chamado relatório de posse. O seu relatório de posse, curiosamente, levou algum tempo em relação à sua posse. O seu relatório de posse é de fevereiro e o Sr. Coronel assumiu funções em novembro de 2016, portanto houve aqui um lapso de tempo de quase 4 meses entre a posse e a apresentação desse mesmo relatório, e no seu relatório de posse, ainda para mais, estando um dos paióis afeto diretamente aos paraquedistas e ao regimento de paraquedistas, é relativamente omisso esse facto e não tem refletido nesse mesmo relatório de posse uma preocupação com o estado das instalações de tanques e as dificuldades inerentes à missão de segurança. Eu pergunto-lhe se assim é ou não, e que conhecimento tinha, que conhecimento antecedente tinha, e porquê é que isto acontece e porquê é que isso é assim no seu relatório.
Eu há pouco já tinha aflorado isto, mas eu reforço. O relatório de posse de comando é um relatório que eu faço quando tomei comando, posse das instalações, do pessoal e do material que eu vou comandar. E, no meu caso, cinge-se ao regimento de paraquedistas, unidade, digamos, o que está lá dentro. Nem sequer a pista de cordas, que quase todos os dias aparece na televisão, que está dentro do aeródromo, da área do aeródromo, não é minha, mas eu utilizo, é de minha utilização. Portanto, a minha incidência, a minha preocupação foi dar conta daquilo que eu estava a tomar posse como comandante. O complexo dos paióis nacionais de tanques não são do meu comando, são do comando de um outro coronel. Eu poderia estar até incorrer ou poderia estar a entrar na ação de comando daquele coronel vizinho se estivesse a fazer considerações no meu relatório de posse de comando de uma coisa que eu não vou comandar. Portanto, cingi-me àquilo que eu assumi posse. Ao meu pessoal, ao meu equipamento, às minhas infraestruturas, ao meu efetivo em degradação, em termos de números permanente. E foi aí que eu concentrei a minha atenção no relatório de posse de comando. Tudo o resto que foi e que nós vimos de evidências durante as operações durante o serviço de segurança, foi sempre relatado com o maior cuidado, aproveitando os relatórios do comandante anterior, constatando que deficiências algumas foram colmatadas, outras continuavam, e dando seguimento, sempre tendo o cuidado de fazer chegar à instância superior, Brigada de Reação Rápida, aquilo que nós encontrávamos.
Coronel, sim, enfim, é uma questão de critério, pelo que nos diz, mas repare, o seu antecessor, nós não tivemos o relatório de posse de comando dele, mas foi aqui ouvido e disse-nos que no relatório dele constavam precisamente o alerta para situações e as dificuldades de segurança existentes em tanques. Enfim, era normal, na minha opinião, pudesse ter constatado do constado do seu também. Diz-nos que não. Ainda assim, eu pergunto-lhe que informação recebeu precisamente do seu antecessor em relação a esses problemas e aos vários problemas que poderiam estar, enfim, não retomando aqui a falha dos sistemas de vigilância a partir de 2007, que, coincidindo com a redução daquilo que era um pelotão para 8 homens rotativamente pelas várias unidades, quer dizer, portanto, que informação recebeu, que conhecimento tomou, situações que aparentemente eram conhecidas e teriam constado até dos relatórios de posse dos seus antecessores.
Eu tive uma reunião, se não me engano, talvez no último dia de comando do nosso coronel, com ele, na qual me passou os assuntos prementes. Poderemos ter abordado a questão dos paióis, porque era uma conversa muito normal de termos, porque se ele não me dissesse, eu iria perguntar como é que está A escala dos paióis continua a mesma, sim, continua a mesma, com as mesmas deficiências, mas o que eu sei e o que tenho presente é que depois tive acesso e depois de receber os briefings do meu pessoal do Estado-Maior, que havia, houve o cuidado do comandante anterior em relatar de uma maneira bastante específica, através de um memorando, que depois já, também já tive acesso, logo na altura tive acesso, e que relatava precisamente os problemas que aquela infraestrutura, que aquele complexo tinha.
Coronel, diga-me, muito obrigado, diga-me mais uma coisa. No período em que teve esta responsabilidade e em que coube ao Regimento de Paraquedistas garantir a segurança, deslocou-se várias vezes aos paióis, visitou-os, tomou nota do que é que acontecia. Pode dizer-nos até qual foi a, se lembra, enfim, não lhe vou pedir um dia exato nem uma hora, mas se tem memória, qual foi a última vez que esteve e que visitou os paióis antes dos graves acontecimentos e do roubo?
Sim. Nesses dois períodos, tenho ideia que não fui lá. Nesses dois períodos. Porque tinha informação detalhada do meu oficial de operações e do comandante da força que destacava para lá pessoal, tinha informação detalhada do que é que lá estava e, portanto, não senti necessidade de ir confirmar se eles me estavam a falar verdade ou não e, portanto, aquilo já era muito falado e sabíamos as condições em que estávamos, em que estava. Eu já tinha lá ido antes, quando era chefe de Estado-Maior da Brigada e, portanto, aquilo que me relatavam, eu, para mim já não era novidade. Confiava naquilo que me diziam e sabia que era verdade. Os próprios comandantes da guarda, quando regressavam, diziam, confirmavam e, portanto, naqueles dois períodos eu não senti necessidade de lá ir. Depois, mais tarde, já lá fui uma data de vezes.
Coronel, para quem nunca lá esteve, pode-nos explicar um bocadinho melhor como é que era esse relacionamento, designadamente, com os responsáveis mais diretos, como é que eram transmitidas as NEPs, qual era o relacionamento com o oficial de dia, como é que o Sr. Coronel recebia de volta também a informação sobre o que acontecia e se as próprias NEPs estavam ou não afixadas no próprio gabinete do oficial de dia.
Sim, sim. Aquele serviço era exclusivo nosso de enviar uma força de segurança para se apresentar ao delegado do depósito e cumprir o serviço conforme a NEP que o próprio depósito, eu estou a chamar de depósito por uma questão mais fácil de palavreado, da UAGM. E portanto este sargento tinha instruções específicas de como fazer à chegada lá, ia-se apresentar ao delegado do depósito, receber indicações ou atualizações quanto a alguma coisa que fosse necessária ver melhor, etc., etc., do complexo. E depois tinha uma série de deveres. Confere os artigos, passa rondas, não permite que pessoas não credenciadas acedam ao próprio complexo e, portanto, tinha uma série, tinha uma norma de execução permanente detalhada quanto ao que tinha que fazer. Mudança da cassete de vídeo do gravador, recolha da cassete e trazer ao delegado do DGME, do depósito, para o dia seguinte recomeçar o serviço. Portanto, estava tudo bem sistematizado, está tudo bem sistematizado.
Gravador já não havia, não é? Gravador já não havia.
O gravador, penso que estava lá, não servia era para nada. Portanto,
não teria que mudar a cassete, digo eu.
Pois, portanto, mas essa NEP vai a este pormenor.
Sim.
Esta NEP vai a este pormenor.
E um incumprimento dessa NEP seria uma falha disciplinária, uma falha
sim,
disciplinar grave.
Pelo menos motivo de averiguação e depois atuar disciplinarmente. Mas a averiguação iria dizer porque é que não cumpriu a NEP. Não tirei a cassete porque aquilo já não sai cassete. Por exemplo, isto é um à parte.
Não tem conhecimento de nenhuma ação disciplinar na matéria ou por incumprimento?
Durante este tempo em que eu estou ali no regimento, não. Em relação ao meu pessoal, não tenho. Agora, na minha unidade, o gabinete oficial de IA tem lá, para além das NEPs do regimento, tem também essa, porque tem que transmitir ao comandante da guarda.
Muito obrigado. Ainda pedindo-lhe que detalhasse, agora já não em relação a isso, isto a resposta que nos deu é relevante, porque nós, enfim, da própria documentação que analisámos, temos a ideia que isso pode não ter sido sempre cumprido com o escrúpulo e da forma que o Sr. Coronel acaba de nos dizer que deveria ser. Perguntava-lhe em concreto em relação à questão das rondas, o Sr. Coronel já falou sobre isso, o seu antecessor disse-nos aqui que eram, as rondas eram feitas normalmente 15 rondas em 24 horas. Pergunto-lhe se é essa a ideia que tem, se manteve ou não essa prática, se era essa a sua instrução, e pedia-lhe até, enfim, não estamos a, imaginando um dia qualquer, como é que eram feitas, se é que eram essas 15 rondas, como é que elas eram feitas, ou seja, porque aparentemente é até um serviço, passo a expressão, provavelmente errada do ponto de vista militar, mas era bastante exigente, não é? Quer dizer, portanto, era uma ronda apiada que demorava uma hora e depois seguida de uma montada ou cerrada com veículo automóvel, não é? Quer dizer, portanto, de veículo automóvel eram alternadas, quer dizer, como é que isto era, como é que, quer dizer, se nos pode descrever minimamente como é que se cumpria a vigilância ao longo de um dia e ao longo de 24 horas?
A métrica das 15 rondas não consigo dizer se mais ou menos. A preocupação era ter o pessoal escalado, ter um programa de rondas que não fosse facilmente identificável ou repetitivo, mas com a preocupação de ter militares a circular, a rondar, a patrulhar o complexo. Há pouco fiz aqui um pequeno exercício, hora e meia para dar a volta, ou hora e meia, três quartos, se calhar duas horas para dar a volta ao parque interior e ver as portas todas e os edifícios todos, poderia demorar isso. Se fosse de viatura, consegue-se fazer a mesma coisa, mas muito menos tempo, não é? A parte da volta ao perímetro, menos, porque é um itinerário linear, mas talvez uma horita possa demorar. Não consigo dizer se dá 15, mas a preocupação era que no complexo houvesse quase em permanência ou muito frequentemente passagem de seres humanos, militares armados, com a missão de patrulhar, de vigiar, de rondar.
Sr. Coronel, enfim, passo a expressão, o Sr. Coronel não se compromete com o número 15, eu pergunto-lhe se, na sua opinião, haveria um número mínimo, apesar de tudo, com o qual se pudesse comprometer.
Sr. Deputado, é um pouco, depende de como é que estava a decorrer, como é que estava, até das condições meteorológicas, se o terreno não estiver fácil para andar, se calhar os militares demoram um bocado mais tempo a fazer a volta. Mas a preocupação era, o objetivo era, temos que manter pessoal dentro do perímetro, dentro do complexo, com a atitude de quem está. Agora, atitude, isto do ponto de vista militar, prontos a intervir se for detectada um intruso ou uma intrusão ou um caso nefasto como aconteceu no dia 28 de junho.
Sr. Coronel, uma forma ainda muito rápida, enfim, eu presumo que as NEPs teriam até esse número, mas não vou insistir. De uma forma muito rápida, duas coisas. Do seu ponto de vista, e o Sr. Coronel, de resto, no seu relatório, curiosamente, é muito incisivo na questão da falta de pessoal do regimento em geral e não especificamente da vigilância aos paióis. Considera ou não que havia também falta de pessoal, ou que o pessoal era escasso para esta missão, e se houve ou não treinos específicos e simulacros relativamente a situações eventuais de risco relativamente aos paióis?
Simulacros naquele período eu não soube de ter havido algum. Nos meus dois períodos não houve simulacro. Treino, e tendo em vista o que é este treino em casa, na unidade, com vista à preparação para a missão, sim, há treino, houve treino, o manuseamento da arma, o refrescar procedimentos de detecção do intruso ou de identificação de uma pessoa, isto. E está estes treinos, esta força que vai. O próprio sargento-comandante é briefado, é refrescada a ideia do que é que pode fazer e o que é que não pode fazer em termos legais até com a sua arma. Portanto, treinos, mas em casa. Lá estão no real, lá têm que estar prontos e cumprem a sua missão.
Muito obrigado. Última questão, Sr. Coronel. O Sr. Coronel já falou sobre isso, já nos disse, se percebi bem, que a sua exoneração na altura lhe foi comunicada sem mais, ou seja, lhe foi comunicada com base nos acontecimentos que tinham ocorrido e dizendo que eles iriam para averiguações e não mais que isso. Não houve mais detalhe nenhum, primeira pergunta, em relação às razões dessa exoneração no seu caso concreto. E, em segundo lugar, presumo que concordará comigo ou que corroborará aquilo que eu vou dizer, que sentiu essa exoneração, até pelo que nos disse e até pelo brilho a que sofreu, como uma injustiça.
Como incompreensão, mas aceitando a indicação e a decisão do meu general-chefe. Ele é que me nomeou. Ele tem todo o poder e competência para me desnomear. Se me perguntar, tinha corrido tudo da mesma maneira se o Sr. Coronel se mantivesse no comando do regimento? Eu pessoalmente digo sim. Mas, provavelmente, em termos de percepção exterior, se estariam garantidas as condições de transparência, de isenção, as percepções exteriores se calhar variariam. E por isso eu aceitei. O meu general-chefe, faça a favor, disponha, depois logo me há de dizer o que é que acontece a seguir.
Obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, pelas questões colocadas. Obviamente, obrigado também ao Sr. Coronel pelas respostas. Segue-se então para encerrar esta primeira ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sr. Coronel, agradecer as respostas até aqui, tenho o trabalho facilitado. Eu ia começar com esta última questão mesmo, que não estava sequer a pensar em colocar-lhe, mas a percepção que ficou para o exterior, é que, com tudo o que aconteceu, foi punido um soldado e um cabo. E, portanto, o apuramento das responsabilidades ficou muito aquém. Eu sei que esta consideração não lhe diz diretamente respeito, mas, mais que percepção do que significaram aquela ou outra exoneração dos comandantes das unidades, ficou-nos claramente, pelo menos ao Grupo Parlamentar do PCP, sempre o dissemos, com a sensação de que importava um apuramento de responsabilidades na alta estrutura do Exército, e já lá irei relativamente a esta matéria. Portanto, não estou a concluir necessariamente que são os comandantes das unidades que tinham por missão fornecer, destacar homens para o cumprimento da missão, que são responsáveis, mas na estrutura do Exército teremos que encontrar naturalmente também responsáveis pela situação em que aqueles poéis se encontravam. Primeira pergunta que lhe queria colocar, com certeza que o problema é meu e portanto não é seu das respostas. Mas nas diferentes intervenções que já fez, respondendo a diferentes seus deputados, fiquei com a percepção que aquilo que transmitiu superiormente, relativamente a pessoal, instalações, videovigilância, sensores, variou-me. A sua resposta não é clara, pelo menos para mim, se reportou superiormente essas insuficiências do ponto de vista de segurança. Era a pergunta que lhe queria para clarificar o que é que transmitiu do ponto de vista hierárquico, que é, aliás, a sua obrigação enquanto comandante da UDO.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e a culpa de certeza que foi minha por falta de clareza, mas e também obrigado pela oportunidade. Sim, deficiências reportadas diretamente ao meu escalão superior e deficiências de toda a espécie, ou seja, deficiências que tivessem impacto tivessem impacto no mais fácil ou menos fácil eu cumprir a minha missão, portanto, em termos dos equipamentos complementares de proteção e vigilância, mas também no outro. Os meus militares passavam 24 horas naquelas instalações e nos períodos entre duas rondas podiam eventualmente estar num local com um pouco mais de comodidade se não houvesse tanta aquelas deficiências a nível de casa de banho, a nível de chuveiros, a nível de vivência, apesar de dali a um dia se virem regressarem ao quartel, mas são 24 horas difíceis e portanto estas deficiências reportadas ao escalão superior, Brigada de Reação Rápida.
Porque a determinada altura o Sr. Coronel diz, citando, sabíamos que era assim, não é? Havia um pressuposto e um senso comum na estrutura das deficiências que o Plano Nacional de Tancos tinha e fiquei na dúvida se essa informação chegou do ponto de vista formal, porque não se tratam destas matérias de conversa. Tratam-se do ponto de vista formal, por escrito, confirma que foi mesmo assim que foi reportado.
Foi.
Muito bem, Sr. Geral. Sr. Coronel, dar-lhe, a determinada altura da sua intervenção, disse referiu um aspecto que parece-nos importante. Disse que essas insuficiências e limitações foram reportadas e que, tendo em conta as características das insuficiências, pessoal, instalações físicas das vedações, as questões da videovigilância e sensores, as limitações orçamentais que impediam, quer dizer, essas limitações são responsabilidade de três generais na estrutura de comando, generais da logística, pessoal e forças terrestres. É isto que confirma que, no fundo, são estes três que, no fundo, têm a decisão e a responsabilidade máxima sobre estas matérias que estamos aqui a discutir.
Não, Sr. Deputado, eu vou precisar. Quem toma, no fim de contas, as decisões finais é o Comandante do Exército. Em todos os âmbitos, o General-Chefe do Estado-Maior do Exército. Para assuntos de logística, é aconselhado, é assessorado, a sua opinião pode ser melhorada com um parecer, com um conselho do Comandante da Logística. Se for assunto de recursos humanos, é preciso mais militares novos para o Exército, como é que vamos lá, como é que conseguimos, este Senhor General tem uma palavra muito importante a dizer ao Comandante do Exército. Mas a decisão final é do Comandante do Exército.
Sr. Coronel, isso também teremos a oportunidade de clarificar quando tivermos a oportunidade de ouvir esses militares aqui no âmbito desta nossa comissão, mas naturalmente o chefe de Estado-Maior do Exército delega competências. Não me passa pela cabeça que um chefe de Estado-Maior do Exército trate de questões de pormenor e elas são delegadas e, portanto, há uma cadeia de comando que também pressupõe a assunção de responsabilidades e tarefas. Mas cá estaremos para averiguar quem é que ficou por fazer, mas eu acho que esta questão é importante também para enquadrar. Eu gostaria, não tenho muitas mais questões porque gostaria a fazer um exercício de repetição que é escusado, mas eu queria colocar uma questão. O Exército, como qualquer ramo das Forças Armadas, e os nossos militares são militares com muita boa formação, podemos não ter muitas vezes os equipamentos e as condições adequadas, mas do ponto de vista dos recursos humanos temos muita boa formação e quadros muito bons, mas os ramos das Forças Armadas têm um aspecto fundamental nas questões das missões, que é o planeamento. O planeamento da missão é parte fulcral para o êxito da missão. E a pergunta que lhe queria colocar é, sabendo da falta de recursos humanos que existem, que é outra discussão, também não será para esta audição, sabendo dos problemas da videovigilância dos sensores de movimento avariados desde 2012, considerados inoperacionais, que não foram substituídos, sabendo das instalações degradadas que todos nós conhecemos, o estado de degradação a que chegaram, como é que o Exército mantém, do ponto de vista do planeamento, a assunção da responsabilidade de uma missão que, objetivamente, ou pelo menos parece-me, não teria condições para assumir? E a pergunta é mesmo esta. Porquê é que, não estou a dizer que a decisão é sua, mas porquê é que a determinada altura a estrutura de topo de hierarquia do Exército não toma uma decisão de dizer não podemos continuar com as instalações nestas condições, tendo em conta que, por regra, há esta perspectiva do planeamento e a adequação dos meios à missão que estava. Ora, parece-nos óbvio que essa adequação não estava em cima da mesa, aliás, não estava concretizada. Aliás, a facilidade do furto comprova precisamente essa mesma realidade. Portanto, perguntava-lhe sobre este assunto, um comentário, e como é que foi possível manter a situação até este momento?
Foi possível por força da vontade e do saber dos militares que estavam, que trabalhavam 24 sobre 24 horas no complexo. Foi possível até determinada altura. E a partir do momento em que existe o incidente que aproveitou uma falha, pronto, aí então o que é que aconteceu? Há de se saber, mais tarde ou mais cedo, porque é que naquele mesmo dia as condições todas que tínhamos conseguido reunir para trás ao longo de não sei quantos anos não estavam lá. Conseguiu-se por força da preparação e da predisposição para o bem-servir dos militares que lá estavam a trabalhar. Em termos de como é que se decidiu ou como é que se decide ou como é que se anda para a frente com uma empreitada destas pelos responsáveis do Exército, não consigo pôr-me na cabeça dos nossos generais, mas, em abono da verdade, nós fomos mais recentemente começando a ver algumas poucas melhorias a aparecer. Claro, não foram a tempo. A vedação não foi completada a tempo, só havia uma parte. O sistema de videovigilância, porventura, estaria programado ou para aquele ano ou para o ano a seguir. Portanto, não chegou a tempo. Mas isto é o que eu consigo elaborar neste momento.
Sr. Coronel, duas questões. É óbvio que essas medidas foram tomadas, sabemos disso, há documentação, e isso também poderá ter tido um papel na precipitação ou no planeamento do furto propriamente dito, porque saberia que as condições objetivas seriam diferentes passado pouco tempo. Isso, naturalmente, percebemos e suscita questões até que são mais complexas de publicitação de contratos e empreitadas que merecem, se calhar, uma outra reflexão do ponto de vista de quando estamos a tratar de infraestruturas críticas. E eu percebo a sua resposta, Sr. Coronel, e acredito que no grupo parlamentar do PCP valorizamos muito o esforço, muitas vezes a carolice e o amor à camisola que os nossos militares têm no cumprimento das missões. Não fosse isso, estaríamos com certeza muito pior no cumprimento das missões. E não é nesse patamar que eu queria colocar a questão, porque esse é um dado adquirido, que é óbvio que as missões foram cumpridas com grande esforço de pessoal, é óbvio, não é? E com abnegação e com dedicação dos militares. A questão não é essa. E o que eu queria lhe perguntar é, o Sr. Coronel, enquanto responsável militar, quando é lhe atribuída uma missão, e peço-lhe que se abstraia desta missão em concreto, porque esta missão do planeamento e adequação de meios, etc., não é da sua responsabilidade. Eu estou, do ponto de vista abstrato, quando lhe é atribuída uma missão, qualquer responsável militar tem a obrigação do planeamento, da adequação dos meios para o cumprimento das missões. Se os meios não são suficientes para o cumprimento das missões, é ou não obrigação do militar responsável dizer assim não dá, não conseguimos cumprir, não temos meios suficientes para? Perguntar-lhe se é isso ou não, porque aqui não é a sua responsabilidade, repito, mas aqui também deveria ter acontecido isto num outro patamar de responsabilidade que não é o seu.
É exatamente assim que funciona um planeamento militar. Recebe-se uma missão onde estão os objetivos a atingir e tem que se fazer de imediato um primeiro processo que se chama o estudar a missão, extrair dali tarefas que concorrem para o cumprimento da missão, que concorrem para o atingir o objetivo. Estas tarefas, muitas tarefas podem-se levantar, todas as que nós quisermos, mas há uma, duas ou três que se chamam aquelas tarefas essenciais, que são as tarefas que, se não as cumprirmos, não chegamos lá de certeza à missão. Estas tarefas, para serem levadas a cabo, implicam o uso de recursos. Exatamente. Pronto. E eu, na minha atribuição de tarefas, na minha atribuição de missões às minhas subunidades, a minha obrigação é tornar aquela tarefa execuível, para que o meu comandante lá embaixo, saiba aquilo que recebeu parcelarmente, se eu tiver três tarefinhas, um para um, outro para outro, outro para outro, este da direita sabe que se recebeu aquilo é porque o comandante acima entendeu que ele consegue cumprir. E então, se ele não está a ver, isto é um exercício, se ele não está a ver como é que vai concorrer, como é que vai conseguir aquilo, tem que perguntar. Como é que pensaram? E nós damos, olha, não estás sozinho, faz isto, o outro vai à esquerda, faz aquilo, e os três vão lá chegar. Se foste tu sozinho, não chegas lá. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Quando se atribui uma tarefa, uma missão para cumprir, essa tarefa tem obrigação de ser execuível. Porque senão, então, não existe como tal. Os comandantes subordinados, eu, por exemplo, para esta missão, sei que durante aquele mês, para aquele objetivo, que é manter aquela infraestrutura incólume, tenho o sítio onde vou trabalhar, tenho os meus militares que estão treinados, têm equipamento, e vou cumprir aquilo, porque sei que no mês seguinte eu não tenho que ter lá gente, porque já não tenho gente refrescada e vem uma outra unidade. E, portanto, digamos, planeamento militar passa por aqui. O comandante de acima tem a responsabilidade de ver se aquilo se é executável, se é execuível pelo pessoal que está abaixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Obviamente, obrigado, Sr. Coronel, pelas respostas. Está concluída a primeira ronda. A segunda ronda, como sabem, cada grupo parlamentar estão atribuídos 5 minutos sequencialmente e o Sr. Coronel teria a amabilidade de responder no final de todos os grupos parlamentares e, portanto, exato, aconselhá-lo e a apontar-se. Sr. Deputado Alexandre Simões?
Sr. Presidente, era só para informar, e já agora informar os grandes grupos parlamentares, que o Partido Socialista não fará a terceira ronda.
Muito obrigado pela informação, mas de qualquer maneira estamos agora então a iniciar a segunda. Começará o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar nesta minha primeira audição as senhoras e os senhores deputados que participam nesta comissão de inquérito e dirijo-me ao Sr. Coronel de Infantaria Hilário Peixeiro, agradecendo-lhe, portanto, todos os esclarecimentos prestados aqui no Parlamento a requerimento do PSD. O PSD tem por hábito lembrar sempre em cada uma das audições desta comissão de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar, que temos também por objetivo muito contribuir para o reforço da instituição militar e, neste caso particular, o Exército. Este ramo das Forças Armadas tem sido apreciado alvo de uma pressão mediática que naturalmente belisca, de certo modo, o seu prestígio, e é nisso que precisamos que todos estejamos unânimes em conseguir o seu fortalecimento para um exemplar cumprimento da missão que têm em Portugal e também que desempenham no estrangeiro com elevado brio. O furto do material militar ocorrido em Tancos foi, como todos têm reconhecido, foi grave. Abalou a instituição militar e obrigou a Assembleia da República a apurar responsabilidades no funcionamento do Estado no que diz respeito à segurança e à defesa nacional. Pois reconhecer o amadorismo do furto, como ontem ficou aqui bem evidenciado pelo Coronel Alves Pereira, é de certa forma entender e assumir as fragilidades e as insuficiências no sistema de segurança. Pelo que se houve, o material, embora estivesse guardado, estava à mão de semear. E neste sentido nós temos 3 perguntas, Sr. Coronel Hilário Peixeiro, para lhe colocar. A primeira questão é a seguinte: acha que é possível vir a ocorrer novos episódios semelhantes em instalações de idêntica natureza no Exército? A segunda questão é: embora saibamos que não era o seu regimento que tinha responsabilidades de vigilância naquele mês, o PSD gostaria de saber, na sua opinião, Sr. Coronel, quais as situações internas mais específicas, mais particulares, sob o ponto de vista humano e não humano, que terão permitido o furto naqueles dias, naquele período? A avaliação, estando fora, qual a avaliação que faz? E a minha terceira questão é se teve conhecimento do alerta de que poderia haver, que poderia vir a ocorrer um assalto, portanto, se teve conhecimento do nível de ameaça a que estavam sujeitos os paióis. E se teve conhecimento, diga-nos, Sr. Coronel, no âmbito daquilo que é o seu conteúdo funcional, que esforços é que fez para o evitar? Para terminar, Sr. Coronel, importa referir e deixar-lhe uma nota que o PSD reconhece e sabe que o Exército é exemplo disso, é um bom exemplo de homens e mulheres, de líderes que estão ao serviço, que estão ao serviço do Estado, muito capazes e sempre muito motivados de querer fazer cada vez melhor, mesmo com a escassez de recursos a que todos nós não somos alheios e sabemos que existe. E, portanto, nós reconhecemos o Exército como um exemplo, um cavalgar contínuo de fazer sempre melhor e de uma motivação quase que acrescida, muitas vezes, perante esta escassez que é notória e que tem sido sempre evidenciada, fruto das diversas opções políticas dos diversos governos. Muito obrigada, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Luz Orsi. Sra. Deputada Carla Barros, nós sabemos que é do Partido Social Democrata. Agradeci, vírgula, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Luz Orsi.
Muito bem. Foi só uma ligeira nota para aliviar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, estamos praticamente a chegar ao fim desta audição. Quero desde logo agradecer ao Sr. Coronel mais uma vez a disponibilidade que teve para aqui vir hoje para partilhar connosco os seus pensamentos acerca de um incidente que efetivamente vai ficar na história das Forças Armadas. E, como em todas as situações acontece, também a partir desse momento acontece um conjunto de decisões e de ações com o objetivo claro de evitar que tal volte a repetir-se. E isso também é muito visível nos próprios documentos que nos foram sendo fornecidos, onde se refere que todo o conjunto, a execução das medidas identificadas e que foram adotadas, permite hoje dizer que a fazer um diagnóstico neste momento a situação seria muito mais positiva do que aquela que resultaria de um diagnóstico feito a 28 de julho de 2017. E, portanto, serviu já para esta grande mudança para melhor e também, ao mesmo tempo, que todas as forças, portanto, as Forças Armadas, todos os ramos, a Inspeção-Geral da Defesa Nacional, a tutela, todos eles se envolveram para que efetivamente as condições pudessem ser melhores. É natural que ainda não sejam as ótimas. Aliás, costuma sempre dizer que o ótimo é inimigo do bom e, portanto, eu perguntava-lhe, uma das questões que lhe queria perguntar neste momento era, depois de todas as medidas que foram introduzidas, hoje, como é que o Sr. Coronel classificaria o risco existente no polígono de Tancos? Portanto, depois também, houve uma questão que eu coloquei ao início, que abordei ao início e que não me dei conta de ter respondido, e que se prendia com o estado do material que estava, a grande parte do material que estava nos paióis, e pergunto-lhe, não é prática habitual que o material que já não tem utilização seja abatido ao inventário, seja retirado, eventualmente até vendido para sucata ou outra coisa qualquer? E, por fim, só duas notas. Nós, na visita que fizemos a Tancos, e tivemos a oportunidade de não só ouvir detalhadamente todas as informações que nos foram prestadas, e foram bastantes, pelos diversos responsáveis, mas também tivemos a oportunidade de verificar em diversos locais a situação atual. E eu devo lhe dizer, e peço que me desculpe por esta observação, mas devo dizer o seguinte: eu vi no Paiolino número 15 um selo com uma braçadeira plástica com selo, um cadeado na porta e uma corrente. Um cadeado e uma corrente. Eu olho para aquilo e penso: isto é de muito fácil violação. Basta um bom alicate que isto desaparece tudo num instante, num segundo, não é? E então pergunto-lhe: isto tem um sistema de videovigilância que está a funcionar, garantidamente, que está a ser controlado num centro que acompanha aquilo em permanência, 24 horas por dia, que também produz relatórios de qualquer anomalia e que reporta de imediato. Portanto, podemos estar tranquilos que, para além daquelas medidas que foram introduzidas e que eu acho muito poucas, muito insuficientes, olhando àquele caso, eu pergunto se associa isso a todo um sistema de outra natureza, um sistema em que as tecnologias pontuam e que realmente garante que a segurança será efetiva. A terminar mesmo, Sr. Presidente, também, perguntar aqui uma questão. Quando o Sr. Coronel foi exonerado, e já foi aqui referido, como é que assumiu essa decisão superior do General-Chefe? Pelo aquilo que disse, General-Chefe tinha todo o poder e competência para me desnomear. De quem me nomeou, desnomeou. Mas nós sabemos que, para além dessa confiança absoluta que demonstra na hierarquia, nós sabemos que quem desempenha as suas funções no dia-a-dia, quem sente que as cumpre com lealdade e com rigor, que transmite as dificuldades, não pode ficar indiferente. Foi essa situação. Foi-lhe comunicado de imediato que seria reintegrado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Ponto e vírgula do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, portanto, agradecendo antecipadamente as respostas que irá dar, eu iria recomeçar esta segunda ronda exatamente tanto terminei na primeira ronda, embora o Sr. Deputado Telmo Corrêa, do modo geral, já tenha mais ou menos feito a questão, colocado a questão, e que tem a ver com a exoneração dos comandantes, no caso de tanques, onde se incluiu o senhor comandante. Referiu que recebeu muitas manifestações de apoio, portanto, conclui-se que houve descontentamento, houve mal-estar no seio do Exército. Poder-se-á concluir, senhor Coronel, se efetivamente o caso das exonerações e depois das renomeações teria sido uma espécie de cortina de fumo para sossegar o poder político e a opinião pública? Isto é uma questão. Ainda no âmbito, portanto, do furto, assistimos a mais duas demissões de tenentes generais, portanto, comandantes de pessoal e das forças terrestres. Segundo o que veio a público, o comandante de pessoal, por divergências inultrapassáveis, gostaria de, Sr. Coronel, se fosse possível, qual a sua opinião, se ouviu, se sentiu, os motivos destas divergências inultrapassáveis. E se, efetivamente, o mal-estar no seio do Exército, quiçá também no seio das Forças Armadas, se teria aumentado com estas demissões dos tenentes generais. Portanto, o mal-estar, o descontentamento no seio, portanto, destes oficiais generais. Outra questão que lhe queria colocar, Sr. Coronel, sabemos que houve um jantar de homenagem ao Coronel Pipa Amorim. Gostava de saber se o Sr. Coronel sabe dos motivos desse jantar e se participou no mesmo. Outra questão que também veio a público, soubemos que foi convocada uma manifestação de desagrado, estaria a ser convocada, depois desconvocada, uma espécie de marcha de consciências, de entrega simbólica de espada junto à Presidência da República. Se teve conhecimento deste movimento e se, a que é que se devia este descontentamento? Seria pelo facto dos acontecimentos de tanques, de outros acontecimentos ou de, cumulativamente, de tanques e de outros acontecimentos? Outras questões que têm a ver com o material de guerra depositado nos paióis. Também tivemos conhecimento que parte deste material se encontrava obsoleto. Se o Sr. Coronel confirma que parte deste material se encontrava, de facto, inoperacional, se eram feitos inventários regulares sobre esta situação do material ativo e do material inoperacional, se pode descrever um pouco mais sobre o potencial destrutivo e explosivo deste material, se confirma ou não que aquele material furtado, o valor rondaria os 30 mil euros, seria um valor acima, seria um valor abaixo, se era o valor adequado, se era o valor certo. E só para terminar, Sr. Coronel, se as armas que foram furtadas, que desapareceram dos paióis, se teria sido feito por um grupo de amadores ou por um grupo de profissionais. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Agora segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Tomo Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, enfim, em relação ainda às perguntas que lhe fiz anteriormente, e porque havia aqui uma obrigação por parte de ronda e de acompanhamento em geral, por parte do oficial à Brigada, e não forçosamente ao Regimento de Paraquedistas, pergunto-lhe se tem conhecimento quem era o oficial à Brigada, à altura, o oficial de à Brigada, sim, na altura destes acontecimentos do furto. Pergunto-lhe se tem conhecimento e se tem opinião em relação à sua atuação. Segunda questão, Sr. Coronel, ainda, e também voltando atrás, deduzo da resposta que nos deu há pouco que, enfim, os paraquedistas, por princípio e por natureza, estão preparados e têm treinos. Não havia, no entanto, nenhum treino específico para esta missão em concreto de guarda aos paióis. Simulacro já nos disse que não, mas a questão, quando eu lhe perguntava dos treinos, era se havia algum treino específico para esta missão em concreto. São as duas perguntas que mais diretamente lhe queria fazer. A terceira pergunta já foi feita também, mas eu sublinho e, enfim, e serei até mais detalhado do que foi o Sr. Deputado João Vasconcelos, é porque, de facto, quando pergunta se foi obra de amadores ou não, está, obviamente, o Sr. Deputado, e eu também a recordar-me do depoimento do Sr. Coronel Alves Pereira, que ouvimos ontem, e que disse que, obviamente, e presumo que isto para si também, e para, enfim, para o Exército e para as Forças Armadas em geral, foi uma situação, obviamente, embaraçosa, não é desejável que aconteça, mas que, na opinião dele, isto teria sido uma obra, enfim, um roubo de oportunidade, por assim dizer, feito por amadores que, tanto que não conseguiram dar sequência àquilo que roubaram. Penso que não tem nada a ver com o caráter obsoleto, e se tem a ver com o caráter obsoleto, resta saber quem é que devia ter atuado em relação a isso, e precisamente quem é que deveria ter diligenciado para que o material obsoleto tivesse sido resolvido antes e que tivesse tido o seu destino, fosse ele qual fosse. Duas últimas perguntas, Sr. Coronel. Esta é a penúltima, eu admito que seja uma pergunta que não pode não ser fácil, não sei, o Sr. Coronel dirá, mas que é, obviamente, nós estamos a falar agora, e estamos a falar depois do que aconteceu, mas pergunto-lhe, sabendo agora o que aconteceu, se o Sr. Coronel teria feito algo de diferente, ou seja, se nas várias informações de serviço, se no próprio relatório, ou seja, se o preocupou ou não, sabendo das dificuldades, sabendo da exigência, sabendo da limitação de meios, sabendo da questão da vedação, sabendo do mato que crescia, não sei, de resto, não lhe perguntei há pouco detalhadamente, foi lá para o meu, qual era a situação exatamente quando entregou, se havia mato, se estava cortado, se não estava, sabendo de tudo isso, se não pensou, depois do que aconteceu, que talvez devesse, em relação aos seus superiores, precisamente, e aos responsáveis que apontou, ter tido uma atitude mais, mais evidente, ou mais incisiva, ou mais de quase reclamação, por assim dizer, e de denúncia de uma dificuldade, porque o que é facto é que depois isto aconteceu, e obviamente não aconteceu e durante o seu turno, por assim dizer, mas acabou por acontecer. Última pergunta, Sr. Coronel, se em algum momento lhe ocorreu, ou se considera ou não, que se poderia ter avançado, ou que se deveria mesmo ter avançado, para o encerramento destes paióis, dadas as dificuldades existentes, como de resto acabou por acontecer, e portanto perguntar até agora qual é a situação em Tanques atual, parece-me em relação aos paióis bastante irrelevante, uma vez que já não está lá nada, e portanto a questão é saber obviamente se durante esse período ocorreu ou não, lhe ocorreu assim, e se considera ou não que teria sido uma opção boa ter procedido a esse encerramento antes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. E agora, então, para encerrar esta segunda ronda. Sr. Deputado Jorge Machado, prescindo da intervenção nesta segunda ronda e, portanto, ela está concluída. E agradeço, então, ao Sr. Coronel Dionísio Peixeiro que respondesse às perguntas que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhora deputada Carla Barros, muito obrigado também pelas palavras que ouvimos mais uma vez. Estamos a falar de uma instituição que é nossa, dos portugueses, e à qual pertenço, não represento neste momento, mas à qual pertenço, e gosto muito e eleva-me muito ouvir palavras dessa maneira. Muito obrigado, senhora deputada. É possível ocorrer novos episódios destes? Se Deus quiser, não deixaremos. Não deixaremos. Faremos tudo o possível para que tal não aconteça. As medidas implementadas, novas regras de atuação, armas prontas a utilizar sem carregadores selados, a publicitação própria das medidas já utilizadas, que fazem pensar duas ou três vezes possíveis perpetradores, podem ajudar a que isto não aconteça. A nossa convicção, a nossa intenção é não deixar que isto aconteça, não é sequer dificultar, é não deixar que isto aconteça. Que situações, fatores poderiam ter potenciado este furto? Isto em termos humanos, materiais, para além daqueles que eu há pouco referi, não potenciar, mas dificultar um pouco a tarefa das forças que estão a exercer a segurança, para além dos tais equipamentos que falámos, talvez o cansaço, mas isso, aqui estou talvez a entrar um bocadinho já na especulação, porque os militares não eram meus, e portanto, estar a falar por eles talvez seja um bocadinho injusto, se calhar nem merecem. Mas houve fatores de certeza, ou previsão do ritmo das rondas, as pessoas sem disponibilidade mais física, alguma coisa aconteceu de certeza, senhora deputada, e isso provavelmente virá à luz do dia mais tarde ou mais cedo. Se eu tinha conhecimento de uma iminência de uma ameaça deste tipo, não tinha. Se acontecesse um aviso deste tipo, viria pela cadeia de comando, porque onde eu falo na cadeia de comando são os meus comandantes diretos. Eu receberia, muito provavelmente eu e todos os outros comandantes daquela região, um alerta sério e medidas para implementar. Medidas de reforço, mais gente, mais cuidado, portões fechados, fosse o que fosse. O que nos daria realmente uma noção, porque normalmente um documento destes não traz três ou quatro parágrafos, traz um bom preâmbulo, explica o que é que está por trás destas decisões e, portanto, nós entraríamos em ação com a implementação destas medidas. Portanto, isto chegaria da parte da minha brigada, que teria recebido do comando das Forças Terrestres, que teria recebido do comando do Exército e que muito provavelmente do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas quem muito provavelmente teria a iniciativa, com base em análise de todos os indícios de toda a espécie que existem, seria provavelmente o Serviço de Informações da República a tomar essa iniciativa, digo eu, ou através, pronto. Mas faria, nós saberíamos disto pelos nossos canais internos, mas não aconteceu, não tivemos noção nenhuma, E isto vai-me ajudar a responder já depois no fim ao Sr. Deputado Telmo Correia, se eu soubesse que isto ia acontecer, o que é que eu faria? Eu iria saber que isto ia acontecer e, portanto, se não me ordenassem a implementação de medidas ou se não me dessem mais meios, eu iria dizer o que é que vocês estão a pensar que eu posso fazer assim. O normal é que apareça um aviso deste sério com medidas a adotar. E se nós não tivermos os meios humanos para implementar aquelas medidas, temos a obrigação de dizer, eu não tenho cá esse pessoal todo. Temos a obrigação de dizer, não há dúvida nenhuma. Consigo-me aguentar com este esforço humano e grau de prontidão durante 3 dias, 2 dias, mas dali para a frente já não tenho. Portanto, era a obrigação era dizer isto. E, portanto, se eu soubesse que ia acontecer, tinha-me dito pelos canais normais. Pelos canais normais, digo eu, pelos canais das informações do Estado, e eu recebia. Andando para trás no tempo, isso não é possível, não se consegue. A pessoa não vai andar para trás no tempo e dizer depois de amanhã isto vai ser assaltado, eu vou meter ali uma força descomunal. Isso não acontece. E penso que respondi à Sra. Deputada Carla Barros. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, o diagnóstico hoje permite concluir que está muito melhor assim. Aquele complexo de que temos estado a falar hoje o dia todo, neste momento nós quase que podíamos dizer que está pronto a começar a receber novamente. Não está pronto. Continua a precisar dos sistemas de videovigilância, continua a precisar dos tais sistemas de detecção que ainda não estão instalados. Por via da decisão do comandante do Exército em desativar os paióis e transferir todo o material para outros locais. Neste momento, digamos que para proteger um pouco o erário público, aquilo que o património nosso, mantemos uma força de segurança no local, só para evitar vandalismo, só para isso, porque os edifícios continuam a lá estar, continuam a ter janelas e portas de alumínio, tantas outras coisas, e portanto é só para garantir até ou a reinstalação dos equipamentos e reativação, ou por isso simplesmente acabou, não há nada a fazer a isto, e então nessa altura nós teremos ordens para ou para implementar tudo, ou para retirar de lá o pessoal. Como classificaria o risco hoje em Tancos? O risco hoje resume-se aos 3 quartéis, aos 3 regimentos que estamos ali, que temos e que trabalhamos todos os dias lá. Todos estes 3 regimentos, eu chamo regimento de uma maneira genérica. O regimento de engenharia, o regimento de paraquedistas e a unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida, que está do outro lado, que está instalada no aeródromo. Portanto, é comandada também por um oficial e tem responsabilidades regimentais. Estas três unidades continuam a ter o seu armamento dentro das suas instalações, algumas munições nos seus paióis dentro das suas instalações e, portanto, está muito mais localizado, está muito mais protegido, porque estamos a falar de uma unidade que tem um serviço normal de guarda e de segurança com muitos meios complementares. O risco, neste momento, penso que pode ser equiparável ao grau de segurança que vigora e que temos que cumprir. Há medidas que estão estabilizadas para isso e nós fazemos dessa maneira. Material obsoleto em paiol. Eu peço, há pouco foi por mero lapso, não respondi. É material que a obsolescência poderá ter a ver com passou de prazo, não sabemos qual é o comportamento. Se o quisermos utilizar, qual é o comportamento daquele material, ou se for um explosivo, ou explode como nós queríamos, ou não explode, só queima, ou então não faz nada e só passado meia hora é que... Portanto, não tem condições de segurança para ser utilizado. Mas é perigoso, perigosíssimo. E por isso, quando é dada a ordem para não se utiliza, retira-se da carga e vai para abate... ele tem que ficar guardado à espera de alguém, uma empresa, uma entidade com competência para agarrar naquilo e com segurança colocar num local com segurança e destruí-lo. Portanto, por isso é que material obsoleto ainda está em paiol. Não, consta no inventário. Está lá, mas tem como uma observação não distribuir a ninguém. Pronto. Está a aguardar provavelmente uma oportunidade, neste sentido de haver uma entidade contratada pelo Exército ou mesmo uma entidade do Exército que tenha possibilidade para isso, em locais designados, colocar aquele material e destruir. Pronto. Aquelas medidas que a senhora deputada viu da porta com a corrente, pronto. Exatamente. O que nós vemos neste serviço que fazemos atualmente para só garantir a integridade dos edifícios, etc., vemos também um dos pontos que temos que garantir é que os selos estão todos em condições. Sabemos que não está lá nada dentro. As normas de armazenamento, uma das condições sine qua non que impõem é as características da porta do paiol. Tem de ter uma série de características, não pode ter só a corrente com o cadeado. Não, tem que estar blindada, tem que ter ferrolhos internos, tem que ter uma maneira de abrir. Isso está tudo, consta tudo em standards. Pronto. Se alguém pensar em colocar aquele complexo em atividade, tem que fazer intervenções ao nível das portas, de certeza. Pronto. Neste momento o que lá está é só para manter a porta fechada. E para não ficar aberta no ídolo, não. O que lá estava não. Portanto. Em relação à exoneração, como senti a exoneração? Senti mal. Não senti mal, mas, como disse, quando o general-chefe, que tem a responsabilidade, que eu não imagino a dimensão da responsabilidade dele, toma uma decisão que nós sabemos que foi difícil, ele a nós disse-nos que foi difícil, mas toma aquela decisão, eu tenho que me libertar dos meus valores pessoais e nomeou-me, desnomeia-me, eu estou à disposição. Sabendo eu perfeitamente, estou de consciência tranquila, não, mas a bem do bom trabalho, do bom serviço. Não penso, estou convencido que não, que não tenha sido uma cortina de fumo para enganar o poder político. Eu tenho a noção que foi o melhor que o nosso general conseguiu fazer naquele rápido tempo, foi o que ele conseguiu fazer. Sr. Deputado do João Vasco, eu penso que respondi a tudo, Sra. Deputada. Muito obrigado. Os motivos das demissões dos nossos generais. Para nós jovens, nós fizemos o percurso da academia a ver aqueles, nomeadamente aqueles dois senhores, já capitães e já por aí fora, portanto, referências, olhámos para eles, sempre olhámos para eles como referências, como bons oficiais, depois bons oficiais generais, bons comandantes. Como é que eu vi aquilo? Vi com tristeza. A determinada altura, uma pessoa tem pouca tendência de dizer, de pensar, o nosso general está a sair embora por causa de mim. A minha tendência foi tentar dizer, se for por causa de mim, não faça isso. Mas pronto, isto são reflexões internas que vão passando. As motivações que os nossos generais terão tido, eles sabem-nas. Para nós causou-nos tristeza, preocupação, tristeza. Vamos perder dois generais que temos como referência e, portanto, virão outros, obviamente, mas... naquele momento, o momento foi, não era necessário. Mas pronto, eles, e respeito perfeitamente as decisões deles, pronto, eles saberão das motivações. Sim, houve, sentiu-se um mal-estar dentro dos nossos pares quando soubemos que o nosso general Menezes e o general Calçada se iam embora, mas não conseguimos fazer mais nada. O jantar de homenagem ao Coronel Amorim, isto está num outro âmbito completamente diferente, está num âmbito fora, que tem a ver com ele não continuar à frente do comando do regimento. Tenho um apreço pessoal muito grande pelo nosso coronel, somos amigos pessoais. Também senti muita solidariedade pelo facto de ele não conseguir fazer mais de um ano à frente daquele regimento que ele tanto gostava. Tive muita pena. Pronto. Não fui ao jantar, mas tive oportunidade de falar com ele antes e depois, e já recentemente falámos. Ele sabe perfeitamente o que é que conta da minha parte. O movimento das espadas. Eu sou deputado. Eu, nesta altura, estava preocupado em tentar perceber se estou a ser exonerado. À distância de ano e meio, sei perfeitamente, tenho as ideias claras, mas naquele momento havia um turbilhão muito grande de emoções, de autorreflexão. O que é que aconteceu? Será que fiz tudo? Será que não fiz tudo? E, na realidade, apercebi-me que havia este movimento. O impulsionador também conhecemos, conheço muito bem. Sei como é que é como é a pessoa. Ele também sabe o que é que pode contar de mim, da minha parte, mas em termos às motivações, eu penso que é aquilo que ele disse na televisão, foi aquilo que eu ouvi, será as motivações dele. E, portanto, depois, que adesão é que teve? Eu, sinceramente, estava concentrado em família, em manter estabilidade, em perceber se a minha cadeia de comando continuava a acreditar em mim. Portanto, sinceramente, não liguei muito, fiz o possível para me extrair dali, daquele ambiente, para não me baralhar. Material obsoleto, se eu confirmo. Eu só posso dizer aquilo que nós lemos no relatório do Ministério da Defesa, que realmente havia, e que teria havido os tais relatórios do Regimento de Comandos, do Centro de Tropas de Comandos, que tinha havido problemas com os lança-granadas-foguete, com o LO, e que pediam para ser reavaliado, e que depois terá havido uma ordem da Direção do Serviço de Material para retirar aquilo do uso, porque não era seguro, não atingia os objetivos, e, portanto, só por aí é que eu posso dizer, sim, realmente era capaz de haver, havia material que não garantia condições de segurança. Inventários de atualização, sim, quer as unidades que têm os seus paióis com o seu material armazenado, atualizam os seus inventários. A minha unidade, que tem encargo de emprego operacional, treino operacional e de formação, consumimos mais volume de munições e temos a obrigação de manter a lista, o inventário atualizado, para quando pedirmos superiormente a reposição de volume ou de números, nós temos a certeza do que é que estamos a dizer, e o canal logístico não me dizer: tu tens isso aí, porque é que me estás a pedir? Portanto, isso sim. O depósito geral, a unidade de apoio geral material do Exército, por força de razão, muito mais, porque tem muitos mais clientes, todos os regimentos e unidades do país lhe fazem requisições, e, portanto, eles não têm outra maneira senão ter que ter aquilo atualizado. Poder destrutivo daquele material. Sr. Deputado, é de certeza que é destrutivo. De certeza. Usado de uma maneira, usado de outra maneira, pode depender de contra quem é utilizado, contra pessoas, tem consequências gravíssimas. Se for contra uma parede, se calhar por falta de arte ou por pouca capacidade explosiva, se calhar não conseguem, mas é um poder destrutivo que não se pode menosprezar. O preço, digamos, o valor patrimonial, não consigo dizer se é muito, se é pouco. A única coisa que eu posso dar aqui um pouco de ajuda é, eu tenho a noção de que qualquer equipamento que as Forças Armadas comprem, ou que o Exército compre, ele é vendido por um valor. Vamos a falar, imaginemos que se compraram capacetes de combate nos anos 70. O preço que se pagou nos anos 70 por este material é o preço que fica registado na folha onde ele está inventariado e não tem atualizações ao longo dos anos. Se em 1980 se comprar o mesmo número de capacetes exatamente iguais, certeza que o valor patrimonial não é o mesmo que nos anos 70. Se hoje em dia formos ver qual é que é o valor patrimonial daqueles capacetes que estão ali, se calhar chegamos a uns valores ridículos, que não tem nada a ver. Isto penso que se poderá aplicar também ao material, a este material, que será o registro da folha que diz o preço que custou não sei quando, e que depois não é atualizado, porque não temos como atualizar aquilo. Isso é o preço patrimonial, o que lá está. Quanto é que ele vale no mercado? Não consigo ter noção nenhuma, não sei o que é que são 30 mil euros em termos deste material. E quanto à explicação que o nosso coronel deu, eu deixo isso para ele. Eu só não gostei que fizessem aquilo. Nenhum de nós do Exército gostou de ser alvo. Desconforto geral em termos... E, portanto, neste momento estamos com serenidade e com um espírito de colaboração para ajudar a esclarecer todas as dúvidas. Não me atrevo a classificar de uma maneira ou de outra as pessoas que fizeram isto. Sr. Deputado, penso poder ter respondido. Sou deputado Telmo Correia. Não sei quem é que era o oficial dia naquele dia. Não era da minha idade. Mesmo sendo da minha idade, de certeza não conseguia lembrar de quem era a pessoa, mas poderia ir ao registro e ver quem é que estava. O do comando da brigada, não sei mesmo. Desculpe, sou deputado. Ah, era isso que eu ia dizer, sim, exatamente. A segurança aos paióis. O objetivo que queremos atingir é que aquilo não seja violado. Para isso há uma operação muito fácil, muito bem, facilmente treinável, que é a defesa de pontos sensíveis. E, portanto, as unidades de infantaria paraquedista têm na sua formação, na sua génese também, este bloco. Eles estão treinados para defender pontos sensíveis. Ponto sensível, um ponto... pelas suas características ou aquilo que lá tem, não pode ser ocupado nem controlado por ninguém. Portanto, é um ponto sensível, pode ser uma antena, pode ser um paiol, pode ser um campo militar inteiro, pode ser a residência oficial de um político, um ponto sensível. E, portanto, esta é, digamos, a operação que nós aplicamos, porque sabemos fazê-la. Depois, a seguir, adaptámo-la ao terreno, àquilo que temos realmente que proteger. A ideia do bando de amadores não me atrevo a classificar de maneira nenhuma, nem fico à espera que saia qualquer coisa da justiça para depois sabermos o que é que aconteceu e como, etc. Pois... Poderia ter sido uma opção encerrar os paióis. A noção que nós tivemos quando se começou quando começámos a ouvir que a intenção do general-chefe poderia passar pelo encerramento daquele paiol, foi um pouco de, por um lado, ok, tirem aquele material dali porque realmente não há condições, mas por outro lado foi, construiu-se um complexo à data em que se construiu com dimensões, com standards ao mais moderno que havia e agora vamos desistir disto, foi um pouco este misto de emoções. eu gostaria de ver aquele complexo a ser reativado e a ser reutilizado, mas é uma opinião minha, é um pouco de, ok, aproveitem o que está ali. Os senhores viram na semana passada, depois de desmatado, depois de... Sim, sim. Não, eu só ouvi a possibilidade de evacuar todo o material que estava ali já depois do furto ter acontecido. Mas na minha atuação, não, na altura não me passou pela cabeça propor isso, porque era uma instalação que podia ser aproveitada, era aproveitada. Nós tínhamos a sensação que era difícil entrar lá para nós. Eu, como comandante, se lá quisesse ir no dia anterior, tinha que começar a tratar dos papéis, das credenciações, autorizações para lá ir, portanto não podia decidir, eu vou ali. Porque o sentinela, mesmo sendo da minha unidade, dizia, comandante, desculpe, mas não posso deixá-lo entrar, não, o senhor que sabe que não pode. Portanto, não passou pela cabeça nunca dizer, acabem com isto, que isto não vale a pena. Não, aquilo vale a pena, tem é que ser posto os equipamentos complementares que ajudem a força que lá está a manter a segurança. E tudo o resto, portanto, reparem os equipamentos, permitam que as pessoas estejam nos períodos de descanso cómodas. Sr. Presidente, eu penso que acabei e respondi a tudo.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Dionísio Peixeiro, que cumpre-me em nome da Comissão agradecer a sua presença. Recordar às senhoras e senhores deputados que está agendada para a próxima terça-feira, às 5:30, a próxima audição, que será com o Sr. Coronel de Engenharia João Manuel Pires, perdão? Às 17:30, sim, obrigado, senhor. 17:30, da próxima, 17:30 na próxima terça-feira, porque é terça-feira, 17:30. E, portanto, com isto, dava por terminada esta reunião. Muito obrigado.